Convidei o Christian Gurtner, criador e apresentador do podcast Escriba Café, para uma live. A ideia era conversar sobre podcasts, cultura de cancelamento e liberdade de expressão. Eu e o Christian produzimos podcasts há mais de 16 anos. Experiência é o que não falta, né? E o papo foi para lá de agradável. Quem não assistiu vai poder ouvir agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cláudia, falo de Dubai. Luciano, é engraçado quando você fala esse negócio de tempo, né? Porque foi um amigo meu que indicou o podcast e eu comecei tem mais ou menos uns 6 meses. E a empresa que eu trabalhava anteriormente era em torno de 40, 50 minutos de metrô da minha casa até lá. E o podcast me ajudava sempre, porque como eu tinha esse tempo todo disponível, né, no metrô, eu não consigo ler nada em movimento, não consigo me concentrar assim, em coisas, né, de leitura. E comecei a ouvir o podcast. Então, assim, sempre com várias ideias, pensamentos assim, que eu jamais havia, como é que eu posso dizer assim, analisado, né, por outro ponto de vista. E aí hoje falando, né, questão do tempo, de aproveitar o tempo, hoje não mais estou na empresa anterior, faço parte de uma outra empresa, e da mesma maneira eu demoro em torno de, hoje menos um pouquinho, vamos dizer assim, 25 minutos, 30 minutos dirigindo. E a primeira coisa que eu faço assim pela manhã é colocar o podcast, ouvir os depoimentos. Esses agora de 90 minutos, incríveis, porque você consegue ter uma boa, acho que eu posso dizer, uma boa palestra, independente do que esteja fazendo. No carro eu escuto bastante, em casa ao preparar o jantar para as minhas filhas, né, para o marido. Então, alimentar-se de palavras ouvidas, né, no caso, faz um pouco de diferença na vida do ser humano, né? Eu observei muito, quando eu estava ouvindo podcast no metrô, principalmente, que as pessoas hoje em dia se alimentam muito de joguinhos, né, no telefone, e não focam em notícias ou algo que alimente o cérebro, né? Acho que a maioria das pessoas hoje quer focar nesses jogos para esquecer um pouco dos problemas, sei lá. E o podcast sempre me trazendo, assim, ideias, me preenchendo, me fazendo chorar, assim, também, às vezes, porque são depoimentos reais, né? Pessoas do dia a dia, pessoas como a gente. E cada vez mais, assim, me sinto apaixonada pelo programa e só tenho a agradecer. Todos os dias eu procuro ouvir, que seja 2 minutinhos do cafezinho, ou que seja os 20 minutos ou 90. Ainda não assinei, mas tá nos meus planos de fazer parte do meu dia a dia mesmo. E desejo todo sucesso. E tempo é uma coisa que aqui, principalmente onde eu moro, é impressionante, passa muito rápido. Passa muito rápido, quando a gente vê já é quinta-feira, quando a gente vê já acabou a semana, porque aqui sexta e sábado é o nosso fim de semana, né? Então, hoje, por exemplo, já estamos assim numa segunda-feira, vocês aí iniciando a semana e eu aqui já me programando com os afazeres do trabalho, o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para organizar, né? E lembrando que eu só tenho terça, quarta e quinta para terminar meus relatórios e todas as minhas atividades. Então, tempo aqui é um pouco escasso, mas eu procuro aproveitar quando eu não tenho que me dedicar à família, quando eu posso me dedicar a mim, né? Posso dizer assim, cuidar um pouquinho de mim e do meu intelecto, eu escuto podcast, o seu. E estou muito feliz e bem viciada, acho que eu posso dizer, né? Muito legal, parabéns a todos aí, principalmente a você, muito obrigada. Não falei no início, mas eu tenho, vou fazer, né? Não tenho ainda, vou fazer 37 e sou de Belo Horizonte. Vim parar em Dubai, acho que para um outro dia eu conto essa história, né? Mas uma das principais razões foi a família. Mas a história é interessante. Um dia, quando eu tiver tempo, eu conto. Abraço. Tenham todos aí uma ótima semana. Tchau, tchau.
Oi, Cláudia. Que legal, hein? Direto de Dubai, e curtindo nossos podcasts. Olha, segundo Albert Einstein, o tempo pode ser acelerado, passando mais rápido para uns, ou freado, passando mais devagar para outros. Ele acelera quando a gente amadurece e quando estamos fazendo coisas que amamos. E ele desacelera quando somos jovens e fazemos coisas que detestamos. Pelo jeito, você está curtindo Dubai, né? Olha, muito obrigado pelo comentário, viu? Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se sempre que Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Tem momentos em que precisamos de energia extra para começar aquele treino mais pesado, não é? Antes de começar, respire fundo, se concentre e experimente o novo Perfeito Ice Whey Pro Chocolate. O primeiro sorvete de whey protein do Brasil, feito com 50 gramas de puro whey protein e 12 gramas de BCAAs, que eu não tenho a menor ideia do que é BCAAs, mas deve ser bom, né? É a energia que você precisa. Está se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, dá uma olhada, é enlouquecedor. Lala, como é?
Com sorvete, tudo é perfeito.
Então vamos ao áudio da nossa live. Olha, é um áudio capturado do YouTube, então você já sabe, né? A qualidade não é das melhores, mas o conteúdo vale muito a pena. Manda aí, Lala.
Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e essa é a live Café ao Quadrado.
Tudo bom, Christian?
Tudo bem.
Essa live aqui nasceu num bate-papo no direct do Instagram numa madrugada da vida. Não foi assim, cara?
Pior que foi.
Então, nós estávamos lá curtindo alguma coisa, começamos a conversar os dois e falar da vida e tudo mais. E o papo começou a ficar tão bom que eu peguei e chutei, né? Ô, Cristiano, topa falar isso numa live? Ué, vambora, cara. Ah, vambora. Então nasceu essa ideia aqui do Café ao Quadrado. Então vocês estão somando os dois aqui. Nós já temos mais de 100 anos, né, de experiência de vida e 32, pelo menos, de podcast, né?
Mas deixando claro que a maior parcela dessa soma aí é do Luciano ali, viu?
É minha. Assim, né? Então, mas vamos pro começo lá, contar o que atraiu a gente aqui. A gente estava conversando sobre como é que estava esse mundo do podcast, o que aconteceu com esse cenário, né? Que ele mudou demais, né? O cenário do... houve um tempo que havia uma podosfera, hoje aquilo tudo desapareceu, o mundo está completamente diferente, né? E teve mil impactos aqui nesse nosso negócio do podcast e com reflexos na sociedade como um todo. Então a gente começou a conversar a respeito, eu falei, cara, vamos trocar uma ideia lá. Então eu vou começar com a primeira provocação da noite aqui. O Christian, o que é podcast?
Podcast, de acordo com a definição original e que eu mantenho até hoje, é qualquer tipo de arquivo de áudio que é transmitido via um feed, que foi uma invenção de autoria principalmente de Adam Curry, o ex-VJ da MTV.
Uhum. Então, todo mundo já ouviu falar em broadcast. Broadcast é um nome que é muito conhecido. Qual é o processo do broadcast? O indivíduo fala para o microfone, esse microfone captura a voz dele, processa, joga para uma antena, e essa antena distribui o sinal pelo mundo afora. Quem tiver no alcance daquele sinal e tiver em mãos um aparelho, que pode ser um aparelho de rádio, pode ser uma televisão, e conseguir conectar naquele sinal, a pessoa consegue ouvir aquilo. Então, por que, que é broad? Porque a hora que a antena joga para o ar o sinal, todo mundo recebe igual. Igual ao mesmo tempo. Né? Então é broad, é aberto, espalhado aberto. Quando você vem para o podcast, e o nome já diz, né, o pod é o Personal On Demand, né? Diferente do broadcast, ele é pessoal, ele não joga para uma antena que espalha pelo mundo. O processo é parecido, tem um indivíduo falando no microfone, processa aquele sinal, e em vez de jogar numa antena, ele sobe para um local na internet. Né? E aquele local é um provedor qualquer de podcasts, que pega aquele arquivo e comunica a todos os agregadores de podcasts do mundo, falando, está no ar o novo episódio do Escriba Café. E aí todas as pessoas que assinaram aquele podcast recebem um aviso, de alguma forma, vai descer no aparelho dele, no aparelho celular dele, o programa, desde que ele tenha feito a assinatura, ou seja, não é broad. O fato de ter publicado não quer dizer que todo mundo recebeu, não. Só recebeu quem assinou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tenho que ir lá buscar. Né? Eu não preciso navegar e chegar no site do Escriba Café para pegar... Não, chegou direto para mim. É como uma revista entregue na minha casa. Né? Então, esse é o conceito do podcast, que é totalmente diferente do conceito de broadcast. Né? O que não mudou? Um cara falando para o microfone e a voz chegando até você. Mas o processo é diferente. E o interessante é o seguinte. Nesse canal de distribuição, cabe qualquer coisa. Cabe um arquivo de áudio, cabe um arquivo de vídeo, eu posso botar um Word, eu posso botar um PDF, eu posso botar um Excel, ou seja, qualquer tipo de arquivo que eu conseguir jogar nessa rede e ele passar pelo caminho, ele é um podcast. Porque o podcast não é o produto em si, o podcast é o processo de distribuição. Ou seja, a função básica do podcast é você não precisar ir buscar, você assina e recebe no conforto do teu aparelho. Né? Que quando começou, você tinha que ter um aparelho específico para isso. Como é que chamava? Como é que era?
O iPod, né?
Você tem que ter um iPod na mão. Hoje é um aparelho celular. O smartphone chegou e aí a coisa explodiu. E casaram-se as ondas todas. Né? O vento bateu a favor. E aí no mundo inteiro hoje tem como ter acesso a podcast. E foi assim que essa mídia explodiu. E cresceu até 2018, quando a Rede Globo inventou o podcast. Ela inventou o podcast, contou para o mundo inteiro que o podcast existe, e aí ele caiu na conversa de todo mundo, e dali para frente as coisas começaram a mudar de uma forma bastante impactante, né? Porque foram uma sequência de coisas acontecendo. Primeiro, todo mundo tinha um celular, todo mundo tinha acesso, celular com acesso à internet, os smartphones tomaram conta do mundo. Segundo, o preço de entrada no podcast ficou muito baixo, né? Se antigamente, para fazer um programa de rádio, eu tinha que ter equipamento, aquela loucura toda, eu tinha que ter uma emissora de rádio, podcast, você com o celular na mão, você bota o podcast no ar, né? Se tornou tudo muito fácil. E aí ele realmente explodiu. A partir de 2017, 18, 19, a coisa ficou uma loucura. Bom, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, um sujeito chamado... Como é o nome dele? Joe Rogan começou em 2015 a fazer um programa de entrevistas, que no começo era bagunçado, era uma tremenda bagunça, e ele começou a fazer um programa, e aí esse programa dele começou a derrubar uma série de paradigmas, né? Vocês vão lembrar, o paradigma era o seguinte, YouTube é lugar de vídeo curto. Você não pode fazer vídeo comprido porque ninguém vai assistir um vídeo grande no YouTube. Vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Isso é o que todo mundo acreditava. Até o Joe Rogan começar a botar no ar o programa dele no YouTube com 1h30, 2 horas de duração, 3 horas de duração. E de repente aquilo virou um fenômeno, né? Ele transmitindo pelo YouTube um programa cujo áudio depois era distribuído como podcast. Né? E por algum momento, ele pegou aquilo e deu o nome de podcast naquilo. E o YouTube, então, inaugura transmissões de algo híbrido com o nome de podcast, que alguém tentou botar o nome de MesaCast, mas não cola, né? E aquilo acabou virando esse mercado de ponta cabeça. Virou uma bagunça.
Eu sempre pensei que o YouTube um dia ia fazer o que o Spotify fez, né? Que era começar a transmitir podcasts da forma... tradicional, coloca seu feed lá e ele vai fazer o streaming, mas não foi o que aconteceu ainda, né?
acabou sendo o contrário, né? O Spotify é que começou a transmitir vídeos ali, né? É, e aí nós chegamos nesse momento que nós estamos vivendo agora, a partir daí, quando veio a pandemia, né? Aconteceu uma coisa interessante. Explodiu esse lance de programas, lives na internet. Começou a explodir. Lives e entrevistas na internet, né? O pessoal trouxe esse modelo para o Brasil, o Flow inaugurou aqui, dois moleques falando com pessoas ali. E aquilo começou extremamente nichado, né, no mundo dos games e tudo mais, mas ele começou de uma forma muito interessante, com caras que já tinham presença na internet, né? E essa turma começou a ganhar uma audiência gigantesca, e de repente aquelas lives na internet começaram a ganhar um espaço gigantesco com o nome de podcast. Tão gigantesco que atropelou o podcast de áudio tradicional, que era aquele que nem todo mundo conhecia. Qual é a vantagem do YouTube? Cara, você não precisa ensinar ninguém a usar o YouTube. Abre, clica e você está ouvindo. Podcast de áudio, cara, você tem que baixar o agregador, tem que ir lá, tem que ir no feed. Aquilo é um inferno, né? E isso é algo que o Spotify veio para quebrar um pouco, né? Mas isso bagunçou o mercado. Então hoje nós estamos aqui no momento em que o histórico do podcast no Brasil acabou ficando totalmente bagunçado. Quando você veja uma pesquisa hoje em dia e pergunta para alguém, você já ouviu podcast? E a pessoa diz sim. Você não sabe se ela está falando num podcast puro de áudio, como é o Café Brasil e é o Escriba Café, ou se ela está falando de uma live na internet, que aquelas que explodem tem 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas assistindo ali, né? E ficou bagunçado. Então eu já hoje não dou mais atenção para as estatísticas, porque bagunçou completamente, a gente já não sabe mais como é que está esse mundo aqui do podcast, né?
O YouTube, na verdade, né, ele sempre promoveu uma definição para... Não o YouTube, né? Não o YouTube. A pessoa que está em destaque, o podcast que está em destaque, né? Seja podcast ou podcast, ele está sempre definindo para as pessoas o que é podcast. Foi o fenômeno quando o Jovem Nerd, né? Que tinha um podcast, que tem um podcast, o Nerdcast, que ficou no top dos podcasts do Brasil. Então, sim, quem conhecia podcast, conhecia através deles e teve aquela sensação, aquela impressão de que podcast era só aquele formato. Um monte de gente conversando, rindo, dando gargalhada. Chegaram ao ponto de quando eu vi nos comentários, uma conversa uma vez, falando, do podcast Escriba Café. Aí chegou um desavisado lá e falou, não, mas esse Escriba Café eu fui lá ouvir, não é podcast, não. Lá é contação de história. Ou seja, na cabeça dessas pessoas, o podcast, sim, era só aquele formato do Nerdcast. Sim. E começou a surgir aqueles várias cópias deles também, né? Foi se estabelecendo. Aí, aos poucos, foi trocando o altar dos podcasts, chegou agora o Flow, as pessoas que estão conhecendo acham que podcast é só esse tipo de transmissão. Então, como não há uma agência nacional de podcast, ninguém sabe o que é um podcast quando entra no mercado. Você vai conhecer o podcast, vai definir o que é podcast através do primeiro podcast que você ouviu. Então, sim, se a pessoa está fazendo algo que não é podcast e chama de podcast, para você aquilo vai ser podcast. Aí, sim, até você entender o que é, passa um tempinho ainda. Mas hoje em dia, nem tanto, né? Porque já está bem, como se diz, bem conhecida a mídia.
Sim. Mas o Christian está dando uma ideia de como é dura a vida de um podcaster raiz, como é o nosso aqui, né? Porque eu passei a vida inteira tentando explicar para as pessoas que podcast não era dois gordinhos conversando com três caras e todo mundo gritando e fazendo piada, etc. Não era aquilo. Podcast era um monte de formatos. Quando as pessoas começaram a entender aquilo, virou o jogo. E agora eu tenho que explicar para as pessoas que podcast não é uma transmissão ao vivo na internet, né? Por que isso bagunça a jogada? Porque, por exemplo, o pessoal de agência de publicidade, cara, que não tem a menor ideia de onde o mundo começa e termina, eles vão no embalo. Então, quando você fala em podcast, o cara, qual é teu canal? Não, eu não tenho canal. Quantos inscritos você tem? Não, cara, não tenho inscrito. Como assim? Você não está no YouTube? Não, eu não estou no YouTube. Eu faço um podcast de áudio, né? E aí você está falando com dois caras, vocês estão vendo dois caras aqui que tem o áudio na veia, né? Os dois têm uma origem parecida e a gente trata o áudio como uma coisa sagrada. Para mim, o áudio é sagrado. Você perguntar para mim, você prefere áudio ou vídeo? Eu vou dizer sempre para você que eu prefiro o áudio, porque o áudio tem mágica, cara, ele tem uma mágica que o vídeo não tem. Eu coloquei essa explicação quando eu fiz agora o lançamento do Café com Leite, um podcast novo para o público infanto-juvenil, e as pessoas vieram imediatamente perguntar qual é o link para assistir. Eu vou assistir o programa. Eu falei, não, não é o programa para assistir, é o programa para ouvir. Como assim, cara? Não está no YouTube? Não, não está no YouTube. Porque a gente quer lidar com a mágica do áudio. E a mágica do áudio, quem ouve o Escriba Café sabe o que é. O Christian fala, me dá a mão, você pega na mão dele e esse bicho mergulha num mundo, ele te carrega junto, cara. Você entra, você escuta as coisas acontecendo, você tá, e nesse momento em que ele consegue essa mágica, ele coloca você fazendo podcast junto com ele, né, que é o que eu tento fazer no Café Brasil. Eu não faço o Café Brasil inteiro, eu faço 50% do Café Brasil. Os outros 50% tá na cabeça de quem me ouve, né? Na hora que eu descrevo uma situação, põe uma trilha sonora, faço uma pausa... Fico arrepiado quando eu conto aqui. Faço uma pausa, troco uma música, faço uma jogada lá que eu sei que vai bater na pessoa e a pessoa consegue captar isso lá na ponta, ela está completando a obra que eu estou fazendo aqui, né? Então nós dois juntos produzimos um programa, eu e o ouvinte, né? E a mesma coisa acontece com o Christian, né? E quando você termina de ouvir um programa em áudio que exige esse tipo de imersão, como é o Escreva Café, aquilo é uma experiência, cara, que não é igual... a ligar o rádio para ouvir notícia. Não tem nada a ver com ouvir notícia. É uma experiência de mergulho total, né? E há muito tempo atrás, logo no começo, eu vi só uma coisinha, eu vi uma coisa interessante, um cara explicando o seguinte, cara, o que é? O que está acontecendo? Cara, alguém pega um aparelhinho de plástico, enfia na orelha, enfia lá dentro, e aí a voz do podcaster sai direto no cérebro do cara e explode lá dentro. E aí eu vou para aquela frase que eu sempre uso, do Alfred Tomates, né? Que fala, ouvir é vibrar junto com outro ser humano. Né? O que o podcast faz? Ele faz você vibrar junto com outro ser humano. O mais próximo disso é sexo. Então, cara, tá muito perto de uma coisa com a outra, entendeu?
O Lobo ali nos comentários, ele fez uma analogia interessante. Ele falou que o áudio tem mais valor, assim como a fotografia preto e branco.
Sim, porque você é obrigado a completar, né? Você
tem Exatamente.
Que completar a cena, é isso mesmo, né?
Só avisar o pessoal que está no Instagram, estou vendo que tem muita gente comentando lá do áudio ainda. Pessoal, a live oficial está sendo no YouTube do Luciano Pires, tá? A gente está... Tanto que vocês veem que eu não estou olhando muito para o celular, estou olhando mais para a câmera do YouTube. Então, quem puder, pode ir para lá, que a qualidade está melhor. E a interação também.
Só explicando para todo mundo...
Se alguém puder colocar o link aí no Instagram...
É, a gente ia começar a transmissão pelo... Instagram do Christian, e na hora que ele foi começar, veio um recado que ele está impedido de fazer transmissões ao vivo, porque ele foi contra as regras da comunidade. Ele teve o desplante de publicar uma imagem da Mona Lisa.
Hoje em dia, ser cancelado está igualzinho aquele mural que tinha no seriado Sons of Anarchy, né? Todos eles tinham uma foto, uma mugshot, presos, né?
Tá por aí, né? Mas então, Christian, para a gente encerrar essa questão toda da definição do que é podcast, né? Muita gente me pergunta, cara, mas então por que vocês não fazem o contrário, cara? Se tá tendo esse sucesso tão grande no YouTube, por que você não leva o Café Brasil pro YouTube? Eu falo, cara, porque não dá. Porque se eu tiver que produzir, digamos que eu conseguisse levar o Café Brasil pro YouTube e não tivesse problema de direito autoral com música, porque eu pago religiosamente o ECAD, mas o ECAD não quer dizer nada pro Spotify, pro YouTube, esse cara não quer nem saber. Você botou uma música lá, ele derruba o teu programa. Portanto, eu não consigo levar o Café Brasil musical para YouTube. Mas digamos que eu conseguisse, fosse possível levar. Cara, o trabalho que dá você fazer uma produção de áudio junto com vídeo, é um horror. Né? Então eu não conseguiria fazer religiosamente um Café Brasil por semana para botar lá, para ver se dá certo, né?
E escreva café sem isso, sai só uma vez a cada 10 anos, né? Imagina se tiver aqui.
Então, mas você passou por isso, Cris? Em algum momento você pensou em, de alguma forma, transferir o Escriba para o YouTube também?
Transferir não, eu replico em áudio, porque começaram a me pedir, né? Ah, coloca no YouTube também. Eu falei, gente, mas é só áudio. Não, tem gente que realmente usa o YouTube só para ouvir. Então, eu coloco quando eu publico no feed, faz a transmissão automática para o YouTube. Ele gera, tem um site que gera o vídeo e manda automático para o YouTube. Então tem uma audiênciazinha até interessante lá.
Você não tem problema com direitos autorais? Porque você não toca música
popular, né? Não, porque desde da temporada do Escriba Café que surgiu em 2015, se eu não me engano, eu parei de usar música com direito. Eu compro a licença do áudio que eu uso agora do distribuidor, aí eu não tenho problema nenhum em colocar no YouTube. Mas vez ou outra eles acham que acharam uma música com direitos autorais e puf, bloqueia. Aí eu tenho que ir lá, abrir uma disputa, falar que eu tenho a licença de uso daquela música e etc. Sim. Aí libera.
É complicado. Eu botei, uma vez eu coloquei eu fiz uma versão do Bohemian Rhapsody, né, do 275 famoso do Bohemian Rhapsody, botei no ar e eles têm uma ferramenta lá onde ele deixa mudo o momento da música. Então o podcast ficou minha voz, quando eu parava de falar que a música, agora você vai ouvir a bateria, ficava mudo, né? Então isso me desestimulou e eu não fui adiante. Mas tem mais uma história aí que eu preciso contar para vocês. 2011, eu fiz uma experiência de levar o Leadercast, de levar o programa com entrevistas para lá, foi antes do Leadercast. Então, cara, se eu não posso levar com música, e se eu levar com entrevista? E se eu fizer entrevista, né? E aí eu peguei um programa que eu fiz com o Maurício Pereira, chamado Guerrilheiro Formiga, e fiz uma versão desse programa especial para o YouTube. Toda montada, eu entrevistando ele com um vídeo, tudo lindo, maravilhoso, e fui colocando vídeos do próprio YouTube ali dentro, botei no ar, passou, e aquilo foi, funcionou, ficou muito legal. Deu uma trabalheira desgraçada, mas eu falei, cara, eu vou tentar de novo. E aí eu fiz mais duas versões. Em 2012 eu fiz mais alguma coisa, 2014 eu fiz mais alguma coisa, mas era um trabalho insano e não dava nenhuma audiência aqui, né? E falava que não tem o menor sentido. Eu boto um programa em áudio no ar, dá uma audiência de milhares, e não dá o trabalho que dá o YouTube, não dá audiência nenhuma. E eu desisti, então, do YouTube em 2013 e 2014, que foi exatamente quando começa a virada, né? Então, se você for dá uma busca no YouTube e botar o Guerrilheiro Formiga, você vai achar um Café Brasil no formato que a turma está fazendo hoje, lá em 2011. Mas o timing estava errado, né? Esse é o grande problema da minha vida. Eu não sei se acontece com o Christian, mas o timing está sempre errado. Ou eu cheguei cedo demais, ou tarde demais. O timing passou, né? E quem vive evoluindo com a tecnologia passa por isso, né?
Eu lembro até que surgiu um podcast aí daquela rede B9 que fez sucesso, do Mizanzuki, que o pessoal falava, o primeiro podcast de storytelling do Brasil. Ele mesmo falava, não, gente, já tem Escriba Café.
É uma coisa nichada, né, cara? Nós estamos fazendo um negócio que ele é nichado e eu tinha realmente uma expectativa que ele subisse um degrau do ponto de vista de se solidificar com um veículo de especialmente de brand, né, de construção de conceito de marca e tudo mais. Não tem nada igual ao podcast, exatamente por aquela coisa de quem ouve o podcast se sente um pedaço dono dele, né? Portanto, quando eu coloco ali dentro um anunciante meu, boto lá Sorvetes Perfeito, faço a brincadeira, boto lá falando da Perfeito, quem está ouvindo aquilo tem um carinho por aquilo, né? Então ele é um instrumento fabuloso para construção de marca. Eu não sei se ele é muito bom para vender sandália havaiana, mas para construir a marca havaiana ele é fantástico, né? E eu achava que a essa altura do jogo a gente já teria passado, estaria no outro nível, como aconteceu nos Estados Unidos, onde o pessoal passou a entender o podcast como um canal de comunicação extremamente eficiente. Mas no Brasil não aconteceu. Você já pensou a respeito, Christian? Por que que no Brasil a coisa não rodou?
Então, o que eu penso vem... É basicamente o que já se falava na época. O podcast chegou no Brasil numa época em que não era todo mundo que tinha uma internet viável para se baixar alguma coisa. Quando os novos formatos foram surgindo, o podcast ainda estava desconhecido. A hora que as pessoas tiveram acesso maior à internet, a conhecer as coisas, o podcast mesmo não estava muito divulgado ainda. Então, não sei, eu acho que o próprio podcast chegou na hora errada no Brasil. Se tivesse sido inventado hoje o podcast, eu acho que estourava da noite para o dia. Teria sido diferente.
Como uma novidade, né? Tem um comentário do Rodrigo da Rosa aqui, ó. Estranho ouvir de vocês com tom menosprezante que o Nerdcast é só uns caras conversando e rindo, sendo que eles têm diversos tipos de formatos de podcast e se reinventaram diversas vezes com o passar dos anos. Cara, nós estamos falando de 2013. De 2011.
E ninguém está menosprezando nada, Rodrigo. Acho que você entendeu errado.
Nós estamos falando de 2006, quando nasceu a coisa, né? Naquele começo era exatamente isso. Eram os caras. Depois, com o tempo, a coisa mudou. Mas naquela época, quando tentou se definir o que era podcast, era aquilo que existia: os gordinhos gritando e falando um monte de nerdice. Era aquilo. E se solidificou. Eu me lembro da dificuldade que eu tinha de mostrar para as pessoas o que era um podcast, porque eles não faziam ideia de que poderia haver um podcast que não fosse de temática nerd, por exemplo. Que tratasse de temas que não eram, porque na cabeça deles aquilo estava solidificado. Então não tem ninguém menosprezando, cara. Nós estamos falando de...
Pelo contrário, né? Está justamente falando o contrário, que as pessoas passaram a achar que podcast era aquilo por causa do sucesso deles. Exato. Eles já vieram... E isso foi uma coisa interessante do Nerdcast, que talvez se tivesse diversificado mais os podcasts na época do Brasil, o podcast teria explodido mais facilmente. Porque o Nerdcast, quando ele lançou o podcast, ele já tinha uma base de seguidores muito grande. Sim. Então, quando eles lançaram o podcast, posso estar enganado, mas eu acho que eles realmente já tinham, porque eles eram um site já bem conhecido, né? Uhum. Então, quando eles lançaram o podcast, aquela base já foi ouvida. Então, eles ganharam muitos ouvintes e esse pessoal teve o primeiro contato com o podcast, com o Nerdcast, como se fosse uma grande novidade e aquilo ali fosse um formato padrão. Sim. E agora imagina se na época todo nicho, todo tópico, todo gênero criasse um podcast também sobre o assunto que já tivesse seguidor. Então, ia explodir. Tem essa questão também. Nós tínhamos muito poucos produtores de podcast na época. Sim. Eu lembro quando eu soltei meu primeiro episódio, que foi quase uma brincadeirazinha, que eu nem nunca mais voltou ao ar, obviamente, lá em 2004. Eu contava nos dedos quantos podcasts tinham. E teve também vários casos de um cara que produzia podcast também, mas era tudo tão obscuro, tudo tão misterioso, que uma vez ele resolveu mandar um recado para a namorada num episódio, né, como se fosse a coisa mais romântica. Só que a hora que ele colocou, porque a intenção dele era colocar e logo em seguida apagar, depois que ela ouvisse. Só que a hora que colocou o feed, distribuiu para todo mundo. Aí já.
E aí não tem volta. É.
Então, teve vários, mas eram poucos podcasts, eram poucos. E também sumiam rápido, aparecia e sumia, porque querendo ou não, você falava e o público era quase ninguém. Então, pessoal, para que eu vou ficar fazendo isso? Então, eu acho que a falta de produtores também ajudou a demorar bastante para o podcast ser conhecido no Brasil.
O custo de entrada lá no começo era um pouco complicado, né? Tinha algum problema técnico, a tecnologia não tinha chegado onde chegou agora. Como eu estava dizendo lá, para você ouvir, você precisava do iPod, né? Então não era uma... Tanto que aconteceu uma coisa interessante, até hoje... A base de ouvintes do Café Brasil é muito maior no iPhone do que no Android, que é o oposto do que acontece no mundo, né? Em qualquer lugar você vai ver, o mercado é muito mais Android do que aqui com o Café Brasil, ao contrário, por causa da origem dele. Ele nasce
Exato.
Do iPod, do iPod para o iPhone, e depois é que o Android pega, né? Então a gente
paga um preço. Para quem não sabe, houve uma época em que o iTunes era o único meio de você achar podcast, era o único diretório de podcasts que tinha. Sim. Então era bem. E era complicado colocar o seu podcast lá. Eu tive que pedir na época o Ed Silva, para ele que colocou o Escriba Café, porque no Brasil a gente não tinha acesso a enviar o nosso feed.
Sim.
Era complicado.
E o iTunes, como tudo que a Apple faz, ele não estava muito aí com os produtores de conteúdo, ele nunca tratou como devia ser, né? Tanto que ele acabou abrindo um espaço para o Spotify gigantesco, né? O Spotify saiu arrebentando porque o Spotify veio muito mais amigável, tanto para quem produz podcast como para quem escuta, né? E o iTunes não está nem aí, vire-se, né? Pô, até hoje, acreditem ou não, vocês estão ouvindo a gente aqui, nós não temos estatísticas. Se você perguntar para mim quantas pessoas ouvem o podcast, e eu vou te dar um número aproximado, porque eu não tenho estatística, eu não consigo ver a estatística. A quem são? Eu também não tenho como saber. Agora começou a aparecer, você já entra no Spotify, ele já te dá uma ideia do perfil de quem está ouvindo, mas é muito complicado. E aí acontece um fenômeno interessante, que eu costumei definir, que é o seguinte: imagina que você tem dois círculos, né? Você tem o mundo digital e você tem o mundo analógico. No analógico está o rádio, a televisão, tudo aquilo que a gente conheceu a vida inteira. No digital está tudo aquilo que é a internet. Onde é que o podcast está? Ele está no meio. Ele tem um pedaço dele que é analógico e tem um pedaço que é digital. Quando você quer medir, você tromba num processo complicado. Dá para medir podcast usando o Ibope, né? Como a medida de audiência de programa de televisão? Não, não dá. Dá para medir o podcast do jeito que a gente mede blog, acesso a blog, que eram as duas, né? Vamos ouvintes por mil. Cara, é muito complicado. Então deu um nó. E na hora que eu chego na frente de alguém e vou mostrar pro cara, fala: que quantidade você tem? Cara, eu não consigo dizer com segurança. Tem muita gente que chuta, né? E aí, o interessante disso, o Christian, eu fui em 2000 e 2018 para os Estados Unidos, participei de um evento grande que teve lá, e tinha uma mesa de podcast gigantesca. Os caras prepararam um evento ali em 2018, botaram uma mesa para 50 pessoas e tinha 350 na sala. Quando avisaram que era podcast, aquilo lotou de gente lá, né? E eu vendo os caras falar e debatendo o negócio todo, e eles não debatiam volume. Eu quero dizer o seguinte: para sentar nessa mesa aqui, qualquer um que tem mais de 3 mil downloads mês pode sentar na mesa, né? Foi o único momento que eu ouvi os caras falando em volume de download. A discussão toda lá em 2018 era o seguinte, cara: eu não me interessa o volume, eu quero saber quem está me escutando. E aí apareceu um cara lá com um podcast de 3 mil downloads mês, com patrocínio do Dunkin' Donuts. E os caras viram um pouquinho. Como é que você consegue, com 3 mil downloads mês, ter o patrocínio do Dunkin' Donuts? E o cara virou e falou: você quer saber quem me escuta? E aí o cara começou: é o CFO da empresa tal, é o CEO da empresa tal, e eu trago aqui o nego para ser entrevistado, o cara fala da Dunkin' Donuts. Então, a Dunkin' Donuts sacou que o impacto que ela tinha com aquela pequena audiência do cara era muito maior do que ela conseguiria com outro. E ela vai lá e põe o dinheiro no cara, porque o que interessa é a qualidade de quem escuta, não é a quantidade de quem escuta, né? Esse é um papo de 2018 lá fora. E aqui nós continuamos falando de quantidade, é volume, precisa de volume, volume. E a gente sabe que isso é relativo, né?
É. E a questão da audiência que você citou, tem aquele também fator da pessoa que ouve junto com outras pessoas, então um download vale por 5 ouvintes, né? Isso aí teve uma época que era bem comum, inclusive, na época da que não, a internet móvel não era muito acessível, então as pessoas baixavam em casa e o arquivo era literalmente contrabandeado, né? Chegava, toma um arquivo aqui, baixa, ouve depois... Então, era muito difícil. Hoje em dia tem uma forma até um pouquinho mais interessante de se medir a audiência, mas naquela época você não tinha a menor ideia de quantas pessoas ouviam seu podcast. Aí eu media muito pela quantidade de comentários, né, e a interação com as pessoas. Aí quando finalmente eu pude medir a quantidade de downloads e tudo mais, eu assustei, bastante downloads.
Ó, tem uma pergunta legal aqui do Gui Graziotin. Vocês acreditam que o número de downloads atualmente é mais importante que o número de plays? Acham que tem diferença? Eu vou dar como resposta, depois o Christian elabora por ele, um exemplo que eu usei numa reunião que eu estava numa empresa, e eu tive exatamente essa pergunta. O cara: vem cá, como é que você está me dizendo o número de downloads? Como é que você garante que quem baixou o programa ouviu o programa? O cara estava perguntando do play. Eu mostrava download. Como é que você garante que esse cara ouviu? A resposta que eu falei é o seguinte: vem cá, cara, você assina a revista Veja? Eu assino. Como é que você me garante que alguém lê a revista na tua casa? Eu sei que ela chega na tua casa. Agora, todo mundo lê? Quanto você lê da revista? Você lê ela inteirinha? Ninguém pergunta isso para a revista. Os caras vão lá. Então, é uma postura para medir a mídia convencional, que quando trouxeram o podcast, começa essa discussão. Ah, todo mundo baixou, mas ouviram ou não ouviram, né? E aí a gente chegou num ponto em que o mundo digital permite isso, né? De você saber quanto por cento do teu programa tem sido ouvido. Até a ponto de hoje em dia, que existem padrões para medir, você tem que passar de um percentual do programa para contar como um download efetivo e uma audição efetiva. Uhum. Né? Então, eu diria, respondendo aqui o Gui, cara, cada um vai pensar de um jeito, cara. Cada agência pensa de um jeito, cada agência vai usar um número para mostrar, né? E teve, só para pegar um gancho com o Christian aqui, durante muito tempo eu usava também isso. Fala, cara, olha a quantidade de comentários que eu tenho. Olha o tamanho dos comentários que eu recebo, e olha que coisa, ninguém consegue fazer isso. Até que um dia isso acabou. Quando nasceram as redes sociais, elas cresceram com uma velocidade absurda, elas levaram embora a turma que comentava no site. Tá todo mundo botando um comentário curtinho agora nos posts de Facebook. A gente perdeu, inclusive, aquela outra ferramenta, né?
No post do site mesmo, parece que está virando coisa do passado, são muito poucos, né? Eu estou mudando o Escriba Café agora para aquele Substack, que é o formato que está vindo, eu estou me tirando esse peso de site agora, centraliza tudo num Substack, tanto conteúdo gratuito quanto pago, e a pessoa recebe por e-mail, hora que sai alguma coisa, tem a opção de ouvir pelo player, se ela quiser pelo feed, vai pelo feed. E eu tento ainda chamar essas pessoas para conversa lá nos comentários, porque na época em que a comunidade ficava em volta do site, porque não havia muitos lugares, não havia Instagram, não havia Facebook, havia o Orkut mais ou menos, então a pessoa não tinha onde falar bem ou falar mal do podcast, então se quisesse falar, ia lá para o site falar, e isso gerava conversas incríveis, era um... às vezes tinham comentários lá, comentando, mas estava praticamente fazendo uma dissertação sobre o assunto, e gerava um debate muito, muito legal de se ver lá.
Eu fiz programas, cara, com comentário de ouvinte, de pegar o comentário e transformar o comentário num programa inteirinho, cara, de tão denso que era aquilo, né? Isso meio que sumiu, né?
Eu recebi, nesse Substack, eu recebi uma mensagem, foi um e-mail, na verdade, que eu peguei peguei esse e-mail, um texto bem grande, bem bonito, que a moça escreveu, eu peguei, colei num post lá e respondi, igual se faziam naquelas revistas antigas, lembra que a pessoa mandava uma carta para a revista, aí o autor ia lá e respondia, era uma matéria que todo mundo gostava de ler, porque tinha aquela conversa. E eu acho isso legal. Então, eu estou tentando fazer as pessoas voltarem a isso, porque é bom para a gente que recebe os comentários, mas também para os ouvintes que estão ali desenvolvendo mais o que a gente começou. Como se a gente colocasse uma sementinha de conversa e os ouvintes fossem lá e completassem. Isso aí é muito bonito de se ver. Só que hoje em dia parece que está tudo rápido, tudo dinâmico. É igual você falou, é uma frase ali, é um dedinho, coraçãozinho, tá ótimo, tchau. Se for para falar mal, é 7 parágrafos, né? Agora o resto tá muito dinâmico.
E o algoritmo adora isso, né? Ele traz para primeiro plano quem está falando mal, porque ele quer treta. Rede social cresce com treta, elas querem treta, né? E a coisa vai voando aí, né? Mas então, Cristiano, e aí aconteceu uma coisa comigo que deve ter acontecido com você também, que é... Tem algumas mudanças muito importantes acontecendo no Brasil, especialmente a partir de 2013, 2014, né? Quando o povo foi à rua para 2013, parece que tiraram a válvula de uma panela de pressão, ela explodiu naquele dia, e dali para frente tudo começou a mudar, né? Os interesses começaram a mudar, as pessoas começaram a curtir coisas que elas nunca curtiram. Então, o Brasil, como grande parte do mundo, foi totalmente politizado, né? Então, a gente... Cara, aconteceu um fenômeno que a gente reclamava naquela época, que o brasileiro não dava bola para política. O brasileiro só queria saber de futebol, mulher e cerveja. Aquele era o Brasil. E, de repente, a partir de 2013, parece que nasce uma consciência política, a turma começa a se envolver muito em política, vira uma panela de pressão que explode definitivamente com a eleição do Bolsonaro em 2018. Né? Ela começou a balançar lá atrás com a última pega que teve lá atrás com Dilma e Aécio, mas em 2018 ela explode definitivamente. E a gente cria um mundo que está bem complicado, né, de funcionar. Eu comentei com você antes de começar o programa aqui, eu estava vendo uma entrevista do Jay Leno. O Jay Leno foi um apresentador de um talk show, comediante, artista de cinema e tudo mais, que durante muito tempo apresentou um talk show nos Estados Unidos, muito famoso, né? E aí ele parou o talk show e ele hoje se dedica a fazer shows. Ele faz stand-up, ele viaja e faz stand-up nos Estados Unidos. E eu vi uma entrevista dele, onde os caras perguntaram para ele, o que você está fazendo? Ah, eu estou viajando, vou para outro lugar, faço show. Mas qual é o conteúdo do teu show? Ah, eu faço piadas do dia a dia. Você fala de política e falou, não, eu cortei a política da minha vida porque ela é muito divisiva. Eu não sei como é que esse termo vai ser em português. Ela divide. Né? Ele falou, eu tive que parar porque estava chegando num ponto em que eu não era mais avaliado pelo valor que eu produzia. Eu não tinha mais mérito pelo que eu produzia, eu tinha mérito por que lado eu estava, se eu era republicano ou era democrata. Ele falou, cara, isso destruiu o meu negócio. Então eu parei, eu tirei política completamente da minha vida, porque isso estava sendo negativo para nós. Né? E a gente chegou num ponto assim. Então, em 2018, quando o Brasil estava pegando fogo, e muita gente resolveu se posicionar, e eu fui um deles, né? Eu me posicionei na época, eu me posicionei, foi intencional aquilo. Falei, cara, eu não posso mais continuar falando de que o céu é bonito, né? Quando o mundo está pegando fogo aqui, eu vou dizer o que eu penso também. E a hora que eu me posicionei, cara, o mundo caiu, né? Perdi seguidor de montão, passei a ser xingado como nunca foi na minha vida, passei a ser odiado, passei a receber haters direto ali, porque eu tinha dito que eu ia votar num cara em vez de votar no outro cara, né? E aquilo foi meio que um impacto, cara, que impactou, porque eu falei, cara, não é possível. Quer dizer, então, que todo aquele pessoal que adorava um trabalho que eu fazia não gosta mais porque eu disse que eu tô votando no outro cara. Meu, é o fenômeno que aconteceu com o Chico Buarque. Pararam de curtir o Chico porque ele defende uma linha política que não me agrada. Então, eu nunca mais vou ouvir Caetano Veloso porque o Caetano é da outra patota, né? E aí eu refletindo a respeito, falei, mas cara, como pode ser isso? Como é que eu vou deixar de ouvir as músicas que fizeram a trilha sonora da minha juventude, da minha infância? Eu vou ouvir um Chico Buarque, sai uma lágrima, cara. Aquilo me remete a lembranças que são muito caras para mim. E a partir de hoje eu não gosto mais e me recuso a ouvir essas músicas porque o cara disse que vai votar em outra pessoa. Porque ele... Então essa politização acabou tomando conta e a podosfera pegou fogo, né, cara? Aqui foi um terror, foi um...
Eu falei com o Luciano, né? Chegaram ao ponto de eu curtir um post no Instagram dele com a conta do Escriba Café. Curti, não comentei nem nada. Alguém comenta aí embaixo, bom saber que o Escriba Café está curtindo o post desse cara. Vou parar de seguir os dois. Gente, o pessoal que está no Instagram aí falando da qualidade de áudio, só lembrando de novo quem chegou agora, que a transmissão principal é no YouTube, tá? O áudiozinho aí no Instagram tá ruim, inclusive a gente está olhando mais para a câmera do YouTube. Exato. Tá? Para vocês não se sentirem ignorados que eu olhando para cá, ó. Então, sim, é só ir lá para o YouTube, já colocaram o endereço aí nos comentários, se alguém quiser colocar de novo, ou então vai no YouTube e procura lá por Luciano Pires, vai achar o canal.
Sim. Deixa eu ver aqui mais. O Bruno, o Gui, papá.
Não, estão falando que você não foi cancelado ainda. Eu acho que ele perdeu uma passagem aí um tempo atrás.
É, na verdade, eu não fui cancelado porque eu não sou hype, cara. É só por isso. Se eu fosse hype e tivesse uma tremenda audiência, eu já tinha dançado há muito tempo. Mas então, eu não sou
mas hype. Eu acho que pro patamar que você se encontra, você recebeu uma espécie de cancelamento.
Não, sim, eu perdi uma. Eu tava até comentando, eu tenho um gráfico aqui que é um gráfico. Cara, é impressionante. Eu venho subindo no dia que eu boto no ar um podcast dizendo em quem eu vou votar para presidente, eu cai imediatamente 35% de quem me ouvia e não volta mais. Naquele momento houve uma debandada lá, né? Porque eu manifestei em quem eu voto. Quer dizer, não mudou meu gosto musical, não mudou os assuntos que eu estou tocando aqui, mas quebrou um pau. E durante algum tempo eu acho que aquilo foi absolutamente necessário, né? Era necessário que o Brasil abraçasse, porque a gente não podia mais ficar de costas para o que estava acontecendo no mundo da política, né? E a gente abraçou, e o que aconteceu é que a gente se lambuzou. Nós estamos lambuzados, a gente comeu aquilo, tanta lambuzou, está todo mundo com a mão suja, nós vamos ter que botar ordem na casa e voltar. Então, ó, tá legal, então, agora todo mundo quer, curte o assunto, então tá bom. Então vamos voltar para o meio agora, tá? Saímos de um lado, fomos para o outro, vamos voltar para o meio, vamos tentar não cancelar a nossa família. Voltar a falar com meu cunhado, né? Voltar a conversar sobre política com meu sobrinho sem sair na porrada com ele, entendeu? Porque esse é um ambiente, cara, que é terrível e acaba impactando diretamente em nós que somos criadores de conteúdo, né? Então, hoje eu tomo alguns cuidados para. Eu pego um programa, vou fazer um programa que tem um conteúdo super legal, cara, um conteúdo muito legal falando de psicologia ou de sociologia ou algum tema legal sobre ver a sociedade, eu tenho que tomar um tremendo cuidado para não botar palavras que derrubam o disjuntor no começo do programa. Se eu botar uma palavra dessa, eu destruo o programa inteirinho. E aí o cara me escreve me xingando, eu falo, pera um pouquinho, cara, você ouviu um programa de 45 minutos, a única coisa que você tem para dizer é aquela palavrinha que foi dita ali, né? E ela apaga todo o restante, tá todo mundo nervoso demais, né? Acaba impactando nós. Eu tenho que tomar certos cuidados que antigamente eu não tomava. Então, antigamente eu tinha um cuidado tremendo para tentar usar o bom português. Passou um tempo, eu tive que tomar um cuidado tremendo para não ser politicamente incorreto. E hoje em dia eu tenho que tomar um cuidado tremendo para não dizer a palavra que não pode ser dita. Senão o algoritmo me pega e me tira do ar. Quer dizer, olha como nós estamos cortando rapidamente, né? A liberdade da gente de produzir. Então hoje eu tenho que tomar cuidado. Eu fiz agora, botei no ar um programa, e quem edita o meu cafezinho é o meu filho, né? E lá no meio eu falo uma palavra, aquela que começa com P, termina com filia, né? Eu falei normalmente, cara, ele cortou a palavra no meio. E eu ouvi aquilo e falei, ah, tem um problema no som. Ele falou, não, pai, eu tirei, porque senão o algoritmo te pega e derruba o teu vídeo. Eu falei, cara, mas caramba, chegamos nesse ponto, né? Onde a gente não pode nem citar a palavra que é considerada proibida. Qual é o impacto disso em você que é um criador de conteúdo, cara? Né? O quanto de policiamento você tem que ter hoje em dia?
A gente está vivendo cenas de livros e filmes que a gente via antigamente e pensava que aquele mundo distópico era impossível. Ah, como que as pessoas aceitam isso? Como que se pode viver numa sociedade assim? Vagarosamente a gente está começando a viver coisas parecidas, só que não chega de repente, chega de mansinho, chega para o nosso bem, chega para... Às vezes eu até entendo os motivos também, mas o que me preocupa nem são os motivos, e sim as consequências que vêm depois, porque de boas intenções está pavimentado o chão para o inferno, como diz o ditado, né? E cada pouquinho de liberdade que é tirada em prol de algo maior, cada censura que é feita em respeito ao futuro, acaba pavimentando uma estrada que daqui a pouco a gente vai olhar, quando a gente perceber, fodeu, já não tem o que fazer mais. Tinha um poema que eu esqueci o autor, né, que falava: na primeira noite vieram e tiraram uma...
Neumann, né? Sim. Como é que é? Invadiram meu jardim, levaram as flores, eu não falei nada, né?
Do meu vizinho. Isso aí reflete exatamente o que está acontecendo hoje. Estão levando uma rosa, estão levando uma... Até que no final vão cortar nossa língua. E aí já não poderemos dizer mais nada, né? Eu não lembro direito o poema, mas você falava: na primeira noite vieram e roubaram uma rosa, nós não falamos nada. Na segunda noite voltaram e entraram na casa, não falamos nada. Na terceira noite, até o mais covarde deles conseguiu fazer não sei o quê e nós não falamos nada. Então chega uma noite que cortaram nossa língua e agora não podemos falar mais nada. Então, eu vejo muito isso acontecendo hoje em dia. Sim. E se você fala alguma coisa, se você sai dessa inércia e fala alguma coisa, você é cancelado. Sim. Então, é esse o mundo que estamos agora, e ele é aplaudido. As pessoas aplaudem, as pessoas incentivam isso, porque na cabeça delas é isso que tem que ser. Essa que é a forma do mundo dar certo. Só que a gente tem que lembrar que todo mundo que usou ou de força, ou de censura, ou de qualquer tipo de artimanha para impor uma visão de mundo, virou um ditador.
Sim.
As pessoas falam: ah, porque Mao Tse Tung, Hitler, não sei o quê, eram monstros. Não, na cabeça deles, eles achavam que aquilo era o mundo certo. Sim. Então eles fizeram de tudo para aplicar o mundo que na cabeça deles era o mundo bom para o mundo. Eles mesmos eram heróis.
Mesmo que tenha que matar
milhões de pessoas. Não, se essas milhões de pessoas estão avacalhando a minha visão de mundo, a forma que eu vejo que o mundo é perfeito, que na cabeça deles eles não têm a dúvida de que, ah, será que a minha visão é certa mesmo? Não, para eles aquilo é a verdade. Então, se você está impedindo a verdade, você é um inimigo, então você tem que morrer. Então, é assim que começa. Tudo começa devagar, tudo começa com uma visão de mundo, tudo começa com as pessoas falando: não, isso é para o nosso bem. A partir daí, eu ia falar uma palavra, mas...
Você sabe que tem uma coisa interessante, né, Cristian, aqui, ó, algum tempo atrás, na nossa época, né? Na tua também. Você é mais novo que eu, mas não é tão mais novo assim, né? Essa ameaça toda, eu até fiz um comparativo, eu fiz um vídeo outro dia, um comparativo do 1984 com o livro do Admirável Mundo Novo, Huxley com Orwell. Eu comparei os dois livros, né? Quais são as duas ameaças que estão sendo colocadas ali? E acabei descobrindo que nós somos muito mais perto do Admirável Mundo Novo do que do Orwell, né? E ele coloca lá a ameaça. Então havia um medo, e a gente conseguia determinar de onde vinha essa ameaça. Cara, tem um tanque de guerra na rua, né? Tem um sujeito com um fuzil. Tem o Estado em cima de mim, querendo me invadir, né? A minha privacidade. A gente olhava e via aquele inimigo, né? Foi assim que a gente teve aquela explosão de resistência na época do regime militar, com músicas que nunca mais vão ser feitas iguais, todo mundo tentando enfrentar aquele monstro que estava muito claro lá. E o que nós estamos discutindo hoje, cara, é que eu não tenho mais um tanque na rua. Quem está pegando no meu pé é o meu vizinho, cara. É o meu sobrinho, né? É a minha professora, que está me calando. É o meu colega, cara. É gente que está do meu lado aqui. Então tem uma pressão que não vem mais de um ente que você consegue olhar e falar: aquele é o inimigo a ser combatido. Essa pressão vem de todo lado, né? E aí é terrível, porque você não tem mais como parar isso. Eu vou bater em quem? De onde vem a ameaça? Eu não sei, cara. Eu estou apanhando de todo lado aqui, né? Logo, é melhor eu calar minha boca e a gente vai cair na espiral do silêncio, etc e tal. E aí, cara, para quem é produtor de conteúdo, isso é terrível, né?
Isso é uma tática de guerrilha, isso aí está inclusive em manuais que já foram produzidos por guerrilheiros, que você tem que instituir um inimigo.
Sim.
Por exemplo, você tem adversários, vão igual a gente está polarizado hoje. Qual que é a forma de você calar todos os seus adversários, seja político, seja filosófico? Como você faz? Coloca um inimigo, cria um monstro no seu adversário, e qualquer pessoa que ou falar bem desse adversário ou não seguir a narrativa do outro lado, ela vai ser considerada má. Então, por que o seu vizinho te xinga? Porque na cabeça dele você está defendendo um monstro ou você não está querendo o melhor para o país.
Sim.
Então, a partir do momento que você coloca esse monstro, você está fazendo a própria população se virar contra o seu adversário e você não precisa fazer absolutamente nada. Só ficar parado fazendo assim. Não, igual você falou, não tem mais tanque, não tem mais nada. Tem
não
palavra.
Precisa, né? Não precisa, né?
Não precisa.
Não preciso de um tanque mais. É o medo que eu tenho de ser cancelado em público por numa rede social. Para que tanque? Né? Tem uma pergunta aqui do Bruno Tavares. Olha que interessante. Ó. Vocês acham que o trabalho de vocês de tentarem despocotizar o Brasil tem tido resultados? Olha, se eu fosse fazer hoje o que eu fiz naquela época, isso aqui é 2004, tá? Sobre a despocotização do Brasil, eu acho que eu faria uma mudança. Eu diria que eu queria despocotizar alguns brasileiros. Enfim, porque o Brasil não dá. Né? O país, como a nação, não dá, é impossível. Né? O volume a luta é desigual. A luta é muito desigual. Né? Então, enquanto eu estou batendo na cabeça de 3 ou 4, cara, tem essa mídia de massa gigantesca batendo em milhões, né? Mostrando para milhões coisas que a gente não vence ganhar disso. Mas algumas pessoas funcionam. Então, cada vez que entra um comentário para mim, eu recebo um áudio, eu recebo algum ouvinte dizendo, cara, você me abriu um caminho, ouviu o que eu precisava ouvir, para mim, eu tenho certeza que funcionou legal, sabe? Para muita gente, eu acho que tem sido muito importante o trabalho que eu tenho feito aqui. Mas para a nação como um todo, eu acho difícil, né? A menos que um ouvinte meu com a cabeça feita um dia vire presidente do país, mas está provado que presidente não pode fazer o que ele quiser, cara. Eu sou presidente, e daí, cara? Você pensa que você vai fazer o que você quer? Você não consegue, cara. Né?
Agora você falando quando, por causa disso, perdeu o ouvinte, eu queria até ter citado, vou aproveitar agora. Na época, que eu também perdi o ouvinte, seguidor pra caramba, né? Quando, eu acho que nem foi de política que eu falei, eu acho que foi alguma coisa relativa à pandemia. Eu falei da histeria da pandemia, coisa que eu acho até hoje, mas não se pode mais falar, senão você vira genocida. Mas enfim, eu lembro que na época eu fiz uma enquete, na hora que você foi quase cancelado, eu fiz uma enquete lá entre os ouvintes do Escriba Café, e tinha, a pergunta era a seguinte: qual é a sua posição política? Né? Óbvio que posição política hoje em dia é uma coisa bem relativa, porque na hora que você faz o teste do diagrama de Nolan, você tem visão de esquerda, de direita, de cima e embaixo, então todo mundo é uma mistureba. Né? Eu não acredito nesse negócio de direita e esquerda. Mas eu reduzi a isso. Eu falei, como você se considera? Aí lá, me considero de esquerda e não tenho problema nenhum com quem é de direita, me considero de direita e não tenho problema nenhum com quem é de esquerda, e outras duas respostas eram os extremos. Sou de esquerda e corto relações ou não tolero quem é de direita, e sou de direita e não tolero quem é de esquerda. Esses dois extremos, eles deram mais ou menos 18% dos ouvintes que responderam. Aí quando eu me posicionei, eu nem sou militante, né, porque eu não tenho um candidato de estimação, não apoio, infelizmente ainda não achei algum político que me represente, mas eu sei o que eu não quero. Então, a partir do momento que eu deixei isso claro, eu perdi, mas eu perdi exatamente aquela porcentagem de extremistas, tanto de direita quanto de esquerda. Porque quando você coloca um posicionamento contrário a algo e não faz a favor do outro oposto, o outro oposto também fica chateado. As pessoas te chamam de isentão agora, você não pode nem mais falar que nada te representa, que você vira isentão.
Sim.
Torce para um lado é bolsominion, torce para o outro esqueci a palavra que eles usam. Mas se você não torce, ou simplesmente fala assim, não, gente, só tem vagabundo ali em cima, que é o que eu vejo, é só vagabundo, ninguém está se importando com vocês. Vocês estão aqui embaixo se matando, estão aqui embaixo dedurando seu vizinho, estão xingando o outro de bolsominho, estão deixando de ir no restaurante de alguém porque descobriu que o dono lá votou em A ou B, e eles estão lá rindo, estão tomando uísque juntos, estão gastando seu dinheiro muito bem gasto naquelas mordomias que eles têm, e você aí pegando ônibus ou pagando R$7 de gasolina ou o que for, se ferrando. Ninguém lá em cima gosta de vocês. Eles gostam de usar vocês para o fim deles. Igual eu falei no podcast que eu fiz sobre a democracia, né? Esse podcast eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Eu falei no final, no Brasil, a democracia é... Porque tem aqui, quem foi que falou foi... Como chamava o barbudo? Tá me dando branco. O Abraham, presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln. É, eu acho que foi ele que falou, a política é feita pelo povo, para o... é feita do povo, pelo povo, para o povo. No Brasil é o oposto, a política é feita dos políticos, pelos políticos, para os políticos, e acabou. Não acho em momento algum que alguém ali está querendo sua felicidade. Se tiver querendo, é porque algo em troca. Anota.
Sim. Deixa eu ver, teve aqui um comentário interessante aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Foi da Vivian. A Vivian Cota aqui, ó. É possível falar tudo, dar opinião sem inicialmente ser direto. Técnicas e persuasão, você consegue emitir todas as opiniões sem se calar. Inteligência é isso. É, mais ou menos, né? O monstro do cancelamento, ele não respeita inteligência nenhuma, cara. Ele vem e vem para arrebentar. Por mais que você seja técnico, e a gente está assistindo isso, né? Tem técnicos trabalhando para todos os lados lá e criando discursos ou narrativas que são fabulosas. O pessoal entra, né? É claro que dá para você fazer, mas para você manter a coerência, cara, no mundo onde eu, como o Christian acabou de falar, cara, como é que eu faço para não bater num lado, não bater no outro e não ser acusado de isentão, né? Como é que eu faço? Como o Jordan Peterson diz, né? Como é que eu consigo dizer que eu não concordo com uma ideia tua sem o risco de te ofender? É impossível. Né? Então eu vou sempre correr o risco de te ofender. Né? E se não for assim, é assim que a sociedade funciona. Se você não aguenta isso, me desculpe, cara. Não dá nem para levar uma conversa aqui, né?
Por mais aliás, isso também faz parte da tática de guerrilha. Você, é uma outra forma de calar também. Você não pode falar isso porque isso me machuca, isso me ofende. Então, isso é um vitimismo que acaba sendo aceito pelo restante dos desavisados. Não, o que você está falando está machucando aquela pessoa. Então, vamos parar de falar. Vamos falar todes. Vamos fazer todas as empresas falar todes, porque isso, quando não fala, ofende. Então, esse tipo de atitude de fazer transformar a sua palavra em uma arma que está sendo usada para machucar as pessoas... É uma forma perfeita de te calar também. A gente está aqui conversando, só que às vezes tem que parar. Às vezes você fala alguma coisa, opa, deixa eu até medir a palavra que eu vou falar agora, porque depois Sim. dá problema. A gente só não se ferra, porque a gente não é conhecido igual o Monarque ou outras pessoas aí que se ferraram.
Sim.
Mas eu já vi gente se ferrar, ser cancelada por muito menos.
Sim. Que é uma coisa interessante, né? Eu até fiz um programa, eu fiz um cafezinho semana passada dizendo isso, né? Falando o seguinte, cara, quando você cresce... E eu ouvi uma fala do Arthur Petri, André Petri, eu não me lembro, também que estava fazendo podcast lá com o pessoal do Flow, e ele parou, estava fazendo um sucesso absurdo, e ele chegou e falou, parei, cara, tô fora. Eu não quero entrar nessa onda do sucesso total, porque junto com esse sucesso vem um mundo de haters, cara, que é sempre uma minoria. Se vocês puderem... Procure um vídeo que o Rica Perrone, né? Botou no ar ontem. Ele botou um vídeo ontem no YouTube falando que sobre essa coisa do cancelamento e ele bota, eu vou provar como é que a coisa funciona. E ele pega números, ele faz um post bem sacana, bem polêmico, sabendo que esse post ia render polêmica e passou ali 24 horas, ele foi ver as estatísticas do post, né? E ele fala, ó, quando você pega o meu post e começa a ler os comentários embaixo dele, a impressão que você tem é que está todo mundo contra mim, eu me ferrei, eu vou ser cancelado, porque são todos eles batendo em mim. Aí ele começa a mostrar a conta, peraí, vamos ver quantos caras viram o post? Pô, 300 mil viram o post, legal. Quantos reclamaram? Quantos interagiram com o post? Ah, 3 mil, legal. Desses 3 mil, quantos deram like? Ah, 88%. Quando ele chega no final da conta, ele mostra que quem reclamou e falou mal e quis bater, é uma porcentagem ínfima do público que viu aquele post. Mas o algoritmo traz para frente essa gritaria. Ele bota, então quando você começa a ler, o bicho tá pegando, tá quebrando o pau. E aí cria uma situação que é terrível, cara, para nós como criadores de conteúdo. Eu faço um conteúdo muito legal, posto esse conteúdo, esperando uma discussão legal. Se no primeiro, segundo, terceiro comentário já entra um sujeito chutando o pau da barraca, gritando, ninguém mais vai debater o assunto. Ele para de ser debatido para virar uma rinha de galo aquilo, né? E aí a ideia que foi publicar aquilo como uma provocação para que a gente converse a respeito, desandou, porque tem alguém gritando alto demais. E é sempre uma minoria. É sempre pouca gente. São poucos que estão gritando, são poucos que estão na rua. É sempre pouca gente, mas basta 3 haters, cara, para transformar a tua vida no inferno, né? E a gente não percebeu isso ainda. Eu costumo dizer que a gente não conseguiu desenvolver a ética da internet, ela não existe ainda. Nós temos que entender como é que funciona esse processo todo, né? Para não entrar no jogo, achar que está tudo ruim, quando é um percentual mínimo que grita alto demais.
Exatamente, e os outros são obrigados a se calar ou são forçados a se calar. Eu falando em voz, deixa eu só falar para o pessoal do Instagram de novo, porque voltou a crescer a quantidade de ouvintes lá. Pessoal, o áudio está ruim no Instagram, a live principal é no YouTube do Luciano Pires, tá? Vai lá no YouTube, procura por Luciano Pires ou alguém coloca o link aí pra gente, por favor, nos comentários. Então vai lá que a imagem tá melhor, nossa atenção tá melhor, os comentários também a gente consegue acompanhar melhor lá no YouTube. Vai lá.
Isso aí. Vamos ver se tem mais algum comentário interessante aqui. Luciano Serrano. Princípios, valores, caráter são a base do meu comportamento, pois tenho compromisso com a minha consciência. Se vou ou não agradar é uma ponderação posterior que eu farei, mas sem deixar de ser eu mesmo. Claro, cara, desde que você não seja um sujeito que se alimenta de curtidas, né? Eu me alimento de audiência, cara. Eu quero crescer na audiência, eu quero curtida, eu quero muita gente interagindo e curtindo. Se essa é a minha preocupação, eu não posso ser tão frio assim, né? Eu tenho que tomar cuidado para não desagradar muita gente, entendeu? Eu vou estar sempre tentando, ou vou armar uma treta gigantesca, vou quebrar o palco com o Christian, nós vamos combinar, a gente começa a se estapear os dois, a audiência vai explodir. Tá todo mundo para vir ver os dois brigando aqui, né?
Viste a imagem do YouTube aqui da câmera, eu vou ter que só mudar uma coisa.
Ele travou. Enquanto isso, eu vou ler aqui mais alguém aqui. Josué falando de manipulação das ideias. Wilson Andrade, ó, grande Wilson. O crescimento é o resultado da discordância inteligente. A discordância inteligente passa pelo poder de argumentação, pela educação de saber ouvir, e precisa necessariamente de conhecimento. E claro, né, cara? E acho que o grande lance dessa história toda é você conseguir argumentar, né? Então, o outro lado está me ouvindo ou está me xingando? Se ele está me xingando, não tem mais como você ter um diálogo produtivo lá. O que tem acontecido hoje em dia é isso, né? Eu não quero nem te ouvir. Não me interessa a qualidade do teu argumento. Você não serve para mim, porque você é fora está do outro lado. E se você está do outro lado, você automaticamente é do mal, portanto, nada de bom pode vir de você para mim. Nada. Se você olhar para lá fora e falar, está chovendo, não me serve, porque você é do outro lado, né? Então, aí não tem inteligência, não tem mais como ter diálogo inteligente no ambiente como esse, que é o que está acontecendo hoje. É muita gente gritando, né? Olha lá, olha o Vitor, né? O Vitor da Visão Libertária. Ó. Ou se tem audiência ou conteúdo, não poderá ter os dois. cara, é complicado, né? É o tal do mínimo divisor comum, né? Para poder atingir todo mundo, eu tenho que estar... Eu não posso ser profundo, eu tenho que ser mais raso, né?
Eu tinha visto um comentário que até é divertido, viu? Só que eu acho que agora já passou.
O Josué aqui, ó. Qual é a visão de vocês em relação ao Twitter? O que vai acontecer agora depois da compra pelo Elon Musk? Então, a puta gritaria porque um bilionário comprou o Twitter. Como se ontem não fosse um bilionário o dono do Twitter e de todas as outras redes pertencesse a bilionários, né? O problema todo é que foi o bilionário errado que comprou. Podia ter sido o Elon Musk, porque esse cara é meio independente. Esse maluco quer tomar as rédeas na mão e quer fazer a coisa acontecer, porque ele é meio independente, né? Tem uma série na Apple, sugiro que vocês assistam, chama-se We Crashed. We Crashed. Ela conta a história da WeWork, que tem 8 capítulos, uma coisa assim, é bem interessante. E ali, o que é um sujeito? É um doido varrido que é visionário, que pensa num negócio gigantesco, ele consegue levar o valor da empresa dele para 48 bilhões de dólares e a empresa termina sendo indo para um IPO por 8 bilhões. Né? E ele consegue tudo isso no brilho, no esforço dele para falar, na forma como ele coloca, ele não aceita nada negativo, tudo vai dar certo lá na frente, está perdendo dinheiro agora, não faz mal lá. O cara é um monstro, né, para isso. E tem um momento que é chave ali, quando ele está discutindo que ele precisa de dinheiro. A empresa está quebrada, eu tenho que ter dinheiro. Eu preciso de alguém para trazer dinheiro. E aí ele vira e fala assim, pô, vou convidar o Elon Musk. E aí a mulher dele fala, não, cara, ele é igual você. Ele já sabe, vai ser igualzinho se você trouxer ele para cá. Porque é um outro maluco, visionário, capaz de botar dinheiro para fazer foguete, voltar para a Terra ou descer em Marte. Esse cara não podia ter comprado o Twitter. Esse cara, ele desestabiliza todo porque ele é imprevisível, né?
Exato. Então,
tá muito engraçado ver isso que tá acontecendo aí. Eu acho que no fundo vai ser bom. Vai ser bom. Vamos ver o que mais aqui? Já estamos com 1 hora e 7 minutos. Vamos falar mais um pouquinho aqui que eu tô gostando. Deixa eu ver quem mais se vê. Procurei também alguma pergunta legal aí.
Eu tô procurando aquele que eu gostei. A Bárbara Stock, a hora que a gente tava falando da questão de falar e ofender, né? Ela fez um comentário até irônico, mas que o sentido dele é exatamente isso. Ela fala, ainda assim, só vale o não machucar determinadas pessoas. Todes me ofende, já que assassina a língua portuguesa, mas ninguém liga se me machucar. Então vejo muito isso também. O cancelamento ele é meio que direcionado para um só lado. E depende da narrativa que está no momento, o status quo e por aí vai. Se você está fora dessa narrativa, você tem chance de ser cancelado. Se você está seguindo a narrativa, você pode falar absurdos. Você Sim. pode falar o que você quiser, que você não vai ser cancelado, porque você está no time certo, né, entre aspas.
Sim. É interessante, são duas visões completamente... Ah, o Bruno lembrou aqui, ó, é o Arthur Petri. Saiu do jogo like a boss. Eu não acompanhei, eu só ouvi ele falar, né, que ele... Cara, eu não aguento essa exposição, que foi o que aconteceu com o Monark, né? O Monark foi cancelado, tá voltando agora independente, mais forte, vai virar de novo um cara de ponta ali, mas ele foi cancelado porque ele falou a palavra errada, mas foi quem falou e que posição Exatamente. Tinha quem falou. Porque igual que ele falou, um monte de gente já falou, mas era uhum. o cara, era o cara a ser derrubado naquele momento. Não porque ele era do contra. Era porque ele estava muito bem sucedido. Aquilo cresceu, uhum. cara. E quando cresce, os haters vêm para cima esperando você. Não. Desviou, você vai tomar.
E é complicado. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou de uma Sim. forma muito infeliz, mas eu entendi o que no fundo ele estava querendo dizer. Mas só que as pessoas não estão querendo saber disso. Estão querendo saber como foi que ele se ferrou falando as palavras erradas, o jeito errado. E aí, vamos cancelar. Tá essa questão. A intenção que você tem não interessa. O que interessa foi o que saiu da sua boca e eu interpretei daquele jeito. A turminha toda interpretou, simbora. Não estou defendendo o que ele falou, porque ele realmente falou uma merda muito cabulosa de se falar, mas eu sei não, né? Eu imagino qual que tenha sido a intenção dele. Que foi a intenção justamente de defender a liberdade de expressão. Só que ele foi defender com os exemplos errados. Né?
E não adianta ele falar... durante 30 minutos contra uma coisa, se ao encerrar os 30 minutos ele falou uma coisinha e aquilo é pego, e não interessa o que ele falou antes, ele estava durante 30 minutos metendo a boca, nesse momento aquilo me serve para derrubá-lo, e aí...
Exatamente.
E o que eu admiro, Christian, é como a turma entra no jogo, porque aí essa meia dúzia barulhenta sobe uma hashtag, começa um barulho, vai direto nos departamentos de marketing dos patrocinadores, que aí tem o poder de chegar lá na rádio e falar, manda o cara embora. Porque senão eu vou tirar o patrocínio de você, né?
Exatamente.
Olha que loucura, né? Aí passa um tempo, as coisas voltam ao normal. Voltou ao normal. Vai voltar, tá lá outra vez. E aí, cara, quem vai pagar todo esse prejuízo que aconteceu, cara? Sem contar o emocional, né? Esse cara perdendo o negócio, quase perdendo a empresa.
E disso,
né?
Tinha muita gente dependendo lá do trabalho também. Só que isso aí não passa na cabeça do cancelador. O cancelador, ele anda em massa. Ele não é um cara sozinho. Ele mesmo estando cada um no seu computador longe, eles andam em massa, é uma manada. E a manada, como toda manada, seja de boi, seja de gente, seja do que for, não pensa como um indivíduo. na verdade, não pensa praticamente de jeito nenhum. É como se fossem aqueles cardumes que ficam se movendo, assim, ninguém sabe quem está controlando o quê. Eles simplesmente vão. Isso acaba sendo prejudicial. Porque eu te garanto que se você pegasse um cancelador que cancelou ele, colocasse frente a frente com a pessoa e a família de quem trabalhava lá no estúdio, por exemplo, olha só o que aconteceu, ou olha só o que vai acontecer, você vai querer cancelar a pessoa mesmo? Te garanto que não cancelaria. Mas não, ele está com o pensamento de manada. O pensamento de manada é perigosíssimo, é o que é praticamente a raiz de todos os males políticos que a gente tem no Brasil hoje. É o pensamento de manada. Ninguém está pensando individualmente. Estão caminhando naquele grupo de... E olha que eu não estou falando só de um lado ou do outro, não. Os dois lados têm representantes dessa manada. Sim. E isso é um problema gravíssimo. Porque quem está controlando essa manada? Ao contrário dos cardumes, a manada pode ser manipulada por interesse de alguém. Sim. E as pessoas que estão ali em cima sabem usar isso.
Basta acender o rastilho. Eu até botei isso no Café Brasil. Eu falei, é um monstro que se você souber acordar o monstro, ninguém segura mais ele. Entendeu? Tem um rastilho. Acendeu o rastilho, ninguém segura mais, né? E a coisa, de novo, que é muito complicada, né? De onde está vindo o ataque? De todo lugar. Entendeu? Você fala, é um grupo, mas esse grupo não ataca de frente. Ele ataca de frente, de costas, ele ataca seus parentes, ele vai na rede dos seus amigos, ele vai no teu empregador. Cara, e aí é uma massa gigantesca que não tem dó de nada, cara. Os caras vão atropelar e vão passar por cima. Nós ainda vamos ver gente se suicidando por causa dessas coisas de cancelamento. Aliás, eu botei um Café Brasil no ar semana passada, a cultura do cancelamento, né? Onde eu começo contando uma história de um professor lá da Carolina do Sul, Greg Patton é o nome dele, que ele é um professor que está dando uma aula de comunicação. E está no Zoom, falando com os alunos dele. E ele está dizendo ali, no momento que, quando você está conversando com alguém, falando, e você começa a colocar palavras, tipo assim, sabe, o Christian, ele fala, cara, isso é muito ruim, isso aí é ruim, é um vício de linguagem que quebra muito o sentido, então isso não é bom de usar. Ele morou 20 anos na China, ele fala, e na China, os caras usam uma palavra que é tipo assim, eles estão falando de começar assim, 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 assim. Só que o termo assim, em mandarim, é alguma coisa parecida com niga, niga, niga. E ele repete, ele fala em mandarim, eles falam niga, niga, niga. Alguns alunos ouviram aquilo, sentiram-se ofendidos, porque niga é uma corruptela de nigger, que é a palavra proibida por ser uma ofensa racial gigantesca. Esses caras fazem uma carta acusando o professor de racista. E a vida desse professor vira um inferno, cara. E o cara, meu... Eu tava dando uma aula, eu falei uma palavra em mandarim. Não foi com... aquilo é mandarim, é assim que é. E quebra o pau. Vira uma discussão mundial, vai parar na China essa discussão. E o resultado é que depois de uma investigação, descobriram que o professor nunca tinha nada, não tinha nenhuma indicação que ele tinha qualquer pegada racista. Mas ele larga, ele deixa de ser professor onde ele tava lá há anos, 17 anos, do MBA, por causa da pressão que aconteceu ali, porque ele falou um termo em outro idioma que soa como um palavrão, alguém se sente ofendido, acende um rastilho e a vida do cara vira um perigo. Olha, cara, dá para entender onde é que isso pode chegar? Né? Aonde não, isso pode
dá
chegar?
Dá para ver, né? Certinho onde vai chegar.
Sim, sim.
Todo mundo não quis falar, vamos viver numa distopia, esses filmes de distopia são legais, estão indo. O caminho está direitinho.
Uhum. Olha lá, estamos dizendo para parar porque vai cair a live. Vai cair a live.
É que você falou a palavra.
falei, né? Luciano, quem é o Hugo Degani? Luciano, quem é do marketing vai entender. Não preciso estar certo, basta provar que você está errado. É isso aí. Eu vou um pouco mais longe. Eu tenho uma tese que é a seguinte: você só precisa implantar a dúvida, mais nada. Você não tem que provar coisa nenhuma, você só tem que implantar uma dúvida. Implantando a dúvida, pode ir embora. Que acabou, cara. Nunca mais tem volta. E isso cria um rótulo que é grudado na pessoa e ela vai pro resto da vida responder por aquilo que ela não disse, pela postura que ela não tem, porque alguém implementou uma dúvida e botou um rótulo. A dúvida é o que interessa, né? E a gente vê essa manipulação toda acontecendo e fala, meu, como é que um jornal publica uma mentira como essa? O jornal não está interessado na mentira, ele está interessado na dúvida. Né? Ao colocar em dúvida a intenção do Christian, acabou, cara. Eu ganhei a discussão. Porque vai um monte de gente falar, opa, pera um pouquinho, é verdade, esse cara tá mal intencionado, mas vem cá, ele fez alguma coisa? Não. Mas eu tô desconfiado. E aí, essa sociedade da desconfiança, isso basta para destruir reputações, destruir negócios, né? Impedir que as coisas andem, né? É bem complicado, cara. Olha lá, já derrubaram o Christian.
A câmera que eu tô
dando. Você parou aqui, né?
A gente está no YouTube, viu? O Instagram aqui está com sim. áudio ruim, então a live oficial é lá no YouTube do Luciano.
É. Olha lá, o Jason Cantarelli. Um dos pilares do marketing digital é fundamentado na mensagem de massa, e a massa é conduzida pelo discurso de manada. No final, tudo se resume no lucro, né? É complicado, né, cara? E a gente está tentando abrir os olhos das pessoas há bastante tempo. Olha quem eu tenho aqui atrás, ó. Eu tenho aqui atrás o que nasceu tudo, né? Esse livro aqui é de 2003.
Brasileiro Pocotó.
3, cara, 2003. E lá eu começava a falar, ó, desse jeito que tá indo, com essa educação, com essa mídia, com esse monte de baixaria, de porcariada, nós estamos formando uma geração, vai dar merda.
Aí, ó, o Vitor tá falando que a gente tem cara de negacionista, falou rindo. É isso aí, outra coisa que eu gosto de comentar também quando eu estou conversando sobre essa polarização que a gente está, né? Lembra aquilo que eu falei da tática de guerrilha, de criar um monstro e tal? Você também tem que criar termos que são utilizados de forma pejorativa para qualquer pessoa que fale um pouquinho diferente de você. Se você falar que talvez você desconfia que precisaria de mais alguns testes a vacina, você, na hora, vira antivaxxer. Como se você fosse contra todas as vacinas do mundo, todas as vacinas que foram criadas. Você pode ter tomado todas as vacinas, tudo bonitinho, tá? Mas você vira um antivaxxer. Se você fala que talvez a pandemia teria sido melhor ter deixado ir naturalmente, porque percebeu-se que a mortalidade é muito baixa e as consequências das atitudes que foram tomadas pelos governos seriam piores do que deixar... Você vira negacionista, querendo dizer assim, você não... Negacionista, a palavra... A definição é que você nega a existência de algo. Então, tipo assim, você não nega a existência desse algo, você está só questionando determinadas ações e determinados comportamentos em relação àquilo. Mas a partir do momento que você tem palavras-chave para colocar nas pessoas, negacionista, antivaxxer, genocida, bolsominion, seja o que for que as palavras estão sendo usadas agora, estou citando essas porque foi o que ele falou ali. Isso é ótimo, porque você ganha um selo, você é taxado, então você jamais vai expressar publicamente qualquer coisa relacionada a isso, porque senão você vai ser taxado e perde a sua credibilidade, digamos assim. Isso é genial, se for parar para pensar, é genial, como uma tática política, perfeito. Sim. Então, mas as pessoas não enxergam isso, porque a polarização é tanta que mesmo você questionar isso, você de alguma forma você vai ser taxado de alguma coisa.
Você já está cognitivamente blindado, né? Só uma exatamente. Coisa, Cristian, você saiu do Instagram e tem uma turminha lá. Então eu acho que eu estou sozinho. Ah, não, você está lá.
Não, estou lá.
Não, você está lá. Tá, aqui.
Pessoal do Instagram, venha para o YouTube. Estamos no YouTube do Luciano Pires, tá? O Instagram está com áudio ruim aí.
E só para vocês,
retomando. O YouTube é oficial.
Retomando aí, porque entrou muita gente agora que não sabe da história, essa transmissão no Instagram era para ser pela conta do Christian. Na hora que ele foi abrir, ele descobriu que ele está proibido de fazer vídeo ao vivo, porque ele teve a heresia de publicar uma foto da Mona Lisa. Ela estava fazendo o quê na foto que você botou?
Não, era o quadro oficial, a Mona Lisa do Da Vinci. E eu fui ver o que eu tinha colocado na legenda, nada demais, era só a descrição do quadro, o ano, quando foi pintado.
Aí tivemos que abrir na minha conta aqui, aí já não tinha visto o negócio de som, então deu uma bagunça aqui, né? Olha aqui, ô Christian, Ariane Minister. Christian, quando eu disse na sala de aula que a abordagem dada por um jornal ao presidente era inadequada, aconteceu exatamente isso. Eu virei Minion automaticamente. Sim, eles calam a tua boca, porque aí nenhum argumento que você tiver é válido mais. Porque você foi rotulado, né?
Exatamente, mais, acabou. Cara. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu, apesar de eu achar que isso vai ser a nossa decadência, eu bato palma. Porque pro interesse de quem não, né? Mas da ideologia, isso é perfeito.
Sim. Bruno aqui, ó. Eu tive a audácia de não tomar nenhuma. Vocês deviam ver a cara do pessoal por aqui no Paraná quando o Fastboard... Como é que eu falo para não cair a live? Passaporte foi proibido, né? É uma coisa interessante que está acontecendo agora, porque surgem evidências de que o que todo mundo diz que é amarelo não é amarelo, é verde. E quem estava dizendo lá atrás que era verde foi cancelado, foi sacaneado. Então, nós assistimos um teatro aí terrível, cara, que não vai terminar nunca. Não vai.
Porque isso envolve muita gente estar errada e isso aí não pode acontecer. Eu estava colocando uma hipótese numa roda de amigos outro dia. Não. Pelo amor de Deus, tá, pessoas? É só uma hipótese. Imagina se um dia se descobre que todas as ações contra a pandemia foram catastróficas, que a pandemia não mata nada. Depois de tudo que o governo, os governos do planeta fizeram, qual que é a chance de se chegar num palanque e chegar, pessoal, foi tudo à toa, tá? Foi mal. Só uma hipótese, é óbvio que teve a pandemia e blá blá blá, mas nessa hipótese, o que, que aconteceria? Ia virar o colapso total do planeta, o pessoal ia sair Sim. na rua botando fogo em tudo. Imagina Sim. falar que tiraram 2 anos da sua vida à toa, tiraram suas liberdades, seu emprego, tudo seu, muita gente se matou, foi à toa. Então, manter a narrativa é importante, e que o Luciano colocou que estão descobrindo evidências disso e daquilo. Sim, tem evidências de que talvez teria sido melhor assim ou não, que tal coisa não foi boa, mas isso precisa ser deixado de lado, pelo menos por enquanto, para não gerar quebra-pau. Essa é a questão.
Então, Cristian, é isso que a ciência sempre fez. Você é o cara da história, cara. A ciência sempre evoluiu assim, né? Ela chega e fala assim, ó, eu tenho a verdade do momento, está aqui, é a do momento. Até alguém aparecer com uma outra que me suplanta, essa tá valendo. E aí aparece alguém com uma descoberta que desmonta aquilo tudo, é a nova que vale. Sempre foi assim, mas havia a abertura para se ouvir o contrário, né? Pô, você acha que eu tô errado, cara? Me convence. Pô, convenci, puta, então vamos adotar. Hoje em dia você não pode levantar que há uma outra possibilidade. Esse é o grande problema, né? Eu não consigo nem abrir espaço para ser convencido de que eu tô errado. Aí, cara, aí não tem jeito, né? Isso não tem fim, não, viu? Vamos ir pro final, meu cara. Estamos com 1h23 já. Era para falar 1 hora só. Hugo Degani, ó. Luciano Pires é triste, mas no futuro, quando quisermos saber para onde foi o bom senso, só ouviremos o que é isso. Exatamente, porque na cabeça desse povo o bom senso é o que está sendo implementado, né? E cara, eu não vejo um final nisso aí. Outro dia eu fiz um programa contando a história do que aconteceu na África do Sul, quando terminou o apartheid na África do Sul, que o Mandela foi libertado. Eles tinham um problema na mão, que era o seguinte, cara: se a gente piscar agora e tentar implementar um projeto de nos vingarmos de todos aqueles caras que usaram o apartheid como uma ferramenta de dominação, nós vamos ter uma guerra civil aqui. Esse país vai se arrebentar. E o mérito do Mandela foi falar o seguinte: não, pera um pouquinho, nós vamos fazer isso juntos. E eles organizaram, fizeram uns tours, né? Eu não me lembro como é que era o nome que eles deram lá, mas foram tribunais onde o povo se juntou, não para cancelar ninguém, mas para discutir o que aconteceu e tentar chegar num caminho em conjunto. Todos os lados juntos. Não teve um lado caçando o outro. Ele dizia, cara, eu só fiz isso porque senão ia ter guerra civil. Eu não acho que nós vamos conseguir fazer isso nunca mais. Especialmente a nível mundial, né? Ó, o Christian, você defende A, eu defendo B. Vamos conversar como dois seres educados, né? Não vai, cara, porque isso não dá ibope. Isso não dá treta. E o povo quer treta.
O Thiago está falando que foi buscar algumas frases do Monark, que tem pensamentos ali bem ignorantes, ignorastes. Não dá desculpa, o cara não escorregou em um mal entendido. Não falei que foi mal entendido, eu falei que a forma do que ele falou, o jeito que ele falou, as coisas que ele falou realmente, mas do que se estava falando lá na hora, você não pode pegar as frases também desconexas, tem que ver o assunto, ele estava falando de liberdade de expressão. Isso aí eu até escrevi no post lá para os assinantes agora, no Escriba Café, falando sobre liberdade de expressão, que o que eu entendi que era a intenção dele, e que é uma coisa que eu acho que também é a questão de as ideias odiosas, as ideias perigosas, se você não deixa elas serem debatidas em público, ao ar livre, elas vão ser debatidas nos guetos. E nesses guetos da obscuridade, vão estar só as pessoas que concordam com aquelas ideias. Então, essas ideias vão crescer, vão ganhar força, e a hora que emergir, ferrou-se. Se uma ideia odiosa é discutida, trabalhada à luz do sol, todo mundo vai estar ali para rebater, as ideias contrárias vão aparecer, aquela ideia odiosa poderá ser combatida. Uma pessoa que possivelmente seria convencida pela ideia odiosa lá no gueto não vai se convencer mais, porque ela teve contato com o argumento contrário. Óbvio, isso é quase uma utopia, um pensamento bem no mundo perfeito da liberdade de expressão, mas é o que eu penso. As ideias têm que ser expostas ou para serem apreciadas ou para serem combatidas. Você não vai conseguir parar o pensamento odioso no planeta, não vai, porque quem está fazendo isso vai fazer escondido. E escondido não tem obstáculo, não tem uma outra ideia contrária para frear ou para simplesmente tirar o crédito daquela ideia odiosa. Pelo contrário, começa a se formar uma seita praticamente.
Sim.
Mas infelizmente é complicado.
E o argumento das pessoas é que se você deixar o cara falar, ele vai convencer muita gente. Nós vamos ter eu fiz um Leadercast bem antes do lance do Monark com o Alessandro no canal do Negão. Ele veio aqui, a gente gravou aqui. E no meio do programa ele fala, cara, a gente tá falando de racismo lá na hora, né? E ele fala, cara, eu prefiro muito mais uma postura como é dos Estados Unidos, onde o sujeito é, a gente sabe que é, ele se expressa, do que aqui no Brasil, onde a gente não fala a respeito. Ele falou, sabe por quê? Porque se eu entender que o cara é, eu não vou deixar meus filhos chegar perto dele. Eu não vou fazer negócio com ele. Eu vou me afastar e vou avisar todo mundo que aquele cara é. Se ele não se expressar, ele vai por baixo do pano me sacanear. Ele vai me atacar e eu não vou nem perceber de onde veio, né? Então, era essa a discussão que estava sendo tocada ali. Mas não adianta. Ele era a bola da vez, cara. E ele vai ser destruído por ser a bola da vez. Se fosse como nós aqui, no que não é hype, não ia acontecer coisa nenhuma, né? Aqui, ó, Luciano Matos. Quais os planos para o futuro dos dois cafés? Se puderem dar uma bitada no que vem pela frente, vamos lá. Fala aí, Cristiano. O que você está inventando?
Olha, nova temporada do Escriba Café está começando agora, nos próximos dias. Então, podem esperar os próximos episódios. E essa questão de mudar para o Substack, que é a novidade maior do Escriba Café, né? Agora você pode assinar o Substack lá do Escriba Café, receber os conteúdos exclusivos. E eu tenho três outros podcasts pequenos também, que são lá para os assinantes. Agora, basicamente é isso.
Você montou um grupo de assinantes, né?
Sim.
A pessoa pode assinar, né? Pode contribuir, sim. Não é isso?
Exatamente. Pessoa assina lá o Substack e já entra para o grupo do Telegram também.
Perfeito. O Café Brasil está no seguinte lance. A gente lançou... Nós estamos com foco no Café com Leite, que é um podcast feito para público infanto juvenil com uma pegada muito interessante, que é aproveitar o conteúdo do Café Brasil, que é um conteúdo adulto, feito para adultos, e trazer para um público infanto juvenil. Tem um baita desafio aí, que é o desafio de você... simplificar conceitos sem ser simplório, né? Botar um programa para o público infanto-juvenil sem ser bobinho, sem tratar as crianças como incapaz, né? Tratando as crianças como adulto e trazendo temas que são pesados, cara. Eu vou falar de eleição, vou falar de democracia, né? Para um público que a princípio não está muito interessado nisso, né? A Bárbara que está nos comentários aqui, está com a gente ali, ó. A Bárbara faz a narração do programa, né? E a gente está focado nisso agora. E o foco é o seguinte... A gente lança o programa é extremamente bem recebido, a gente está recebendo tapinhas nas costas de 1 milhão de pessoas, e aí a gente lançou o desafio, falou muito bem, só que a gente quer ir adiante. Eu não quero fazer esse programa aproveitando o que eu já tenho aqui. Eu quero um programa com começo, meio e fim, cara. Eu quero estrutura. Eu quero botar gente para fazer uma pesquisa que eu não tenho condição de fazer. Gente para pegar o texto que eu escrevi e falar, cara, não é assim que se fala com criança, né? Eu quero pegar uma produtora de áudio e produzir as músicas do programa, né? Fazer um site com a plástica legal. Isso tudo vai muito além do que as condições que a gente tem para fazer. Logo, precisa de financiamento. E aí acontece uma coisa interessante. Enquanto eu estou contando a história, nós estamos mostrando o programa, todo mundo fica dizendo assim, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. A hora que eu ponho na mesa a proposta de patrocínio, vira assim, veja bem, veja bem, veja bem. E sai todo mundo correndo, cara. O pessoal debanda. Então, da mesma forma que dizem que querem e que a ideia é excelente, na hora que você fala, cara, nós temos que financiar isso de algum jeito. Eu não quero que você me dê 1 milhão, cara. Põe 10, põe 15. Se muita gente fizer isso, a gente consegue financiar e botar um negócio com um começo, meio e fim. Então, nós estamos com esse foco bastante forte em fazer nascer esse podcast, porque me parece que tem um caminho maravilhoso aí, sabe? Que falar para essa garotada é um negócio... É muito legal, cara. Ouvir o feedback da garotada, que não vem com veneno, como vem o feedback adulto, ele vem venenoso, né? Puta, da garotada é sensacional, né? E tem uma pegada muito legal, Christian, que isso aí eu curti de montão, que é escrever o texto para um público que você sabe que é infantil juvenil, né? E eu tenho que fazer um texto tão bem feitinho que o pai e a mãe consigam ouvir junto com a criança sem sentir enfadonho, sem, cara, pera, ouve com a criança e depois debate o assunto. Cara, é maravilhoso. Então nós estamos com um foco bastante grande no café com leite. A médio prazo é isso. Mas vem mais coisa, tá? Vai ter coisa acontecendo esse ano aqui, um montão. Nós vamos ter o Sarau Café Brasil, nós vamos ter um livro novo aparecendo, vai ter o curso surgindo, então o que a gente não faz é parar.
A Ariane Minister está falando aí que tem muito adulto precisando ouvir o café com leite.
Sem dúvida, sem dúvida. E a gente sabia que isso ia acontecer, sabe? É, não é o primeiro comentário que eu ouço assim, não. De mais gente falando... Ô, Christian, já aceita BTC? É,
ué, tô aceitando.
BTC é o Bitcoin.
tô aceitando até nota promissória.
É, legal. É, o Lauri, ó, parabéns, eu sou assinante dos dois cafés, um grande privilégio assistir essa live, né? Luiz Carlos Ferreira, né? E o Alan dos Santos, ó, é um cara que atua no extremo, né? Lá no extremo, onde as coisas são todas extremas, né? E, cara, tá todo mundo querendo derrubar o cara e usando todas as armas. Mas ele optou, ele tá no extremo, né? É tipo assim, é um soldado que vai lá pra frente, bota o peito e sai dando tiro. Vai tomar um tiro. Né? Quem tá trabalhando no bastidor mais quietinho aqui não tá sendo tanto... Tô ameaçado, mas aqui foi uma escolha.
Alan dos Santos, eu vou te falar que eu ignoro, não conheço.
Era o cara
do Terça. Eu tenho toda a polêmica em volta dele, mas eu não acompanho, nunca acompanhei.
É o cara do Terça Livre, né? É. Mas deixa eu voltar para um assunto aqui que é legal, a gente vai com ele encaminhando para o final, Cristiano. Lá atrás, você falou um negócio lá que me deu gancho, aí no papo a gente acabou passando, eu atropelei e não voltei o assunto, né? Foi quando a gente estava falando sobre o pessoal comentando, fazendo comentários grandes, que aquele comentário dava um debate e tudo mais, né? Que acho que é uma coisa que vai determinar o futuro do podcast, o futuro da criação de conteúdo na internet e tudo mais, que é a questão das comunidades, né? Comunidades em torno de em alguns hubs. O hub do Café Brasil, o hub do Escriba Café, milhões de hubs que envolvem pessoas que curtem aquele núcleo, né? Isso vai mudar completamente a forma como a gente trabalha a comunicação. De um lado é perigoso porque cria bolhas, hubs são bolhas. De outro lado, ele abre oportunidades gigantescas, que é, cara, quem é que vai conectar uma bolha na outra, né? Como é que eu faço que a bolha do Christian se cruze com a bolha do Café Brasil? Aliás, isso acontece hoje de montão, né? Mas tem outras bolhas que vão estar se conectando, né? E esse trabalho de fazer uma comunidade, então quando você fala pro cara, assina o, como é que é o Stack, como é que é o nome do
Substack,
que você vai para o grupo do Telegram. O que, que tem no grupo do Telegram? Vou ficar sentado vendo o Christian botar, ou vou interagir, né? A gente fez isso no Café Brasil e, cara, foi uma coisa assim indescritível. Indescritível. O que aconteceu naquele grupo não dá para contar o que é, né? Então tem 900 pessoas no grupo discutindo tudo no grupo da Confraria Café Brasil, discutindo tudo o que acontece no país o tempo todo. É de tal forma tão instigante aquilo que quando acontece alguma coisa, hoje eu, em vez de procurar a notícia, eu dou uma olhada no grupo, porque alguém já levou lá. Alguém já levou, e um dos que levou é um cara que mora no Canadá, que trouxe a visão canadense, aí o outro mora na Austrália, e a gente começa a ter uma riqueza de discussão e de conteúdo ali, que só seria possível num ambiente como aquele, onde não tem ninguém atacando ninguém. De vez em quando aparece um maluco lá com umas ideias, mas se ele conseguisse impor pela argumentação, ele leva numa boa. E essa coisa das comunidades, eu acho que vai ser uma mudança brutal, porque você vai conseguir se sustentar com uma comunidade. O que significa que o Christian não precisa trabalhar com outras coisas. Ele pode mergulhar de cabeça no negócio dele, que é produzir conteúdo. Não. E aí, para você... Vocês vão ter Escriba Café toda semana, cara.
Imagina.
Loucura, né? Então é isso. Eu não sei se você está prestando atenção nisso, Christian, se pensou nessa coisa da comunidade, né? Mas acho que tem um
certamente
caminho.
Certamente é o foco esse ano. Nessa nova temporada, agora já estou focando muito em questão de comunidade.
Sim.
Porque, querendo ou não, é muito rico o material que os ouvintes trazem. E, igual eu falei, né, da pesquisa lá do Twitter que eu fiz, o Escriba Café, ele tem ouvinte, tanto que se considera de esquerda quanto que se considera de direita, e todo mundo, na maioria, se dá bem. Aqueles extremistas que tinham de ambos os lados parece que partiram, né? Vez ou outra ainda aparece um, tenta forçar, nas perguntas no Instagram, eles sempre tentam forçar que em quem que eu voto, se eu já tomei vacina, se eu já isso. Você vê, é a pessoa tentando instigar a treta, né?
Sim.
E isso não é legal. Mas a grande maioria dos ouvintes do Escriba Café, que é a grande maioria mesmo, são pessoas muito massa. Eu vejo as discussões quando tem lugares assim, são pessoas que, apesar de ideias às vezes conflitantes, conversam de forma civilizada, construtiva. Sim. E para mim a vida é assim, se você está num meio de pessoas que só pensam igual a você, você está perdendo muito seu tempo. Você precisa se colocar em situações onde haja o debate. É civilizado, educado e respeitoso, igual você falou. Mas tem que ter o debate, senão você vai estar só fortalecendo uma ideia que pode ser que esteja errada ou com alguns detalhes que poderiam ser aprimorados, né?
A minha turma sabe, eu sempre falo isso, né? Se você entrar num debate, você tem que torcer para perder o debate. Porque se você entra nele com uma ideia e perde o debate, você sai com uma ideia nova. Quem Exato. Entra e ganha o debate, sai igual entrou, entendeu? Sai com o ego inflado. Pô, eu ganhei, mas não cresceu, né? E o outro que perdeu, cresceu. Só que isso exige um lance de humildade. Você não consegue fazer isso com a plateia olhando, esperando para aplaudir, cara. Isso aqui é um MMA. É o MMA social. É porrada, cara. Então a plateia quer ver eu ganhar, logo eu não vou me interessar em debater profundamente, eu vou sair na porrada. Foi assim que a Jovem Pan chegou onde está hoje, que estraçalhou a concorrência dela inteirinha, né? Porque ela bota no ar esses quebra-pau. O tempo todo gente brigando com gente lá, né? E a turma quer ver isso, né? E aí é complicado, porque eu estou interessado em ver porrada mais do que em ouvir um argumento decente.
Exatamente.
Dos dois lados, né? E isso não é bom para ninguém, né? Vamos fechar, cara.
Né?
Vamos para o final? Vou pegar mais um comentário aqui, a gente vai pro final, ó. O Thiago Speche. Eu gosto de pessoas que falam das sombras da sociedade. Acho que é possível fazer isso hoje, mas tem que ser muito inteligente e estar de coração bem intencionado. O Monark não é esse cara, né? Então, cara, eu acho que o Monark, ele tem a coragem da ignorância, entendeu? Por ignorar uma porra de coisa, ele fala daquele jeito. E ainda tem mais um agravante, que ele tá calibrado, né? Tem um trequinho ali fumado.
Ah, não sei comigo. Não, acho que você usou de desculpa, viu?
Pois é, e aí o cara tá calibrado. Então aí eu quero dizer o seguinte, isso eleva ainda mais a capacidade de falar uma tremenda merda. Mas ele tem o mérito de botar a cara a tapa, se estapear e sair... Mas ele não é o cara que eu gostaria de ver fazendo uma entrevista profunda, né? Aliás, alguém botou uma pergunta aqui em algum tempo, passou já, ficou para trás, perguntando se esse formato de podcast de entrevista no YouTube... tem data de para acabar aqui no Brasil, né? Eu acho que essa coisa vai meio que encher o saco, porque tem gente demais fazendo, cara. Não tem tanta gente para ser ouvida. Pior, não tem tanto entrevistador assim. Tem coisas que são vergonhosas lá, porque o cara bota uma referência qualquer, um pouco mais sofisticada, e o entrevistador não tem como seguir a referência, né? E você vai olhando aquilo lá e fala, cara, chega uma hora e me encheu o saco. Olha que coisa maluca. É, tem gente que fica 3 horas ouvindo dois caras conversar na internet. É, nós estamos chegando em 2 aqui, né? Isso vai encher o saco. Vai chegar uma hora que isso vai pentelhar. E aí a pessoa vai enjoar, como aconteceu com uma porrada de outros formatos aí. Por enquanto ele tá na crista da onda, né? Mas eu acho que ele não tem. Ele não vai morrer. Ele vai sempre existir. Assim como continuam existindo talk shows que já tem 60 anos de idade, né? Eles continuam existindo. E o que que pega, cara? Ele pega o nicho dele. Ele pega a bolha dele. Vai continuar vendo. Só que não sei se vai ter esse hype que tem hoje aqui, né?
Difícil agradar todo mundo.
Não, é impossível, né? Muito bem. Pessoal, 1h41. A gente passou 41 minutos aqui do que a gente pensou que a gente ia fazer, né? Mas é legal. Ó, não tinha roteiro. Nós não combinamos nada. A gente liga a câmera. e vamos conversar um pouco aqui. E a ideia era fazer um papo livre aqui, para ver como é que roda, para ver se anda. Quem sabe a gente logo mais faz um Café ao Quadrado de novo, né? Ô, Christian, eu quero dizer que eu sou seu fã, viu?
Pô, então, você está numa seleta lista de podcasts que eu ouço, viu? As pessoas tá vendo? Podcasts que você ouve. É pequena a lista.
É, ela sempre é. O pessoal não entende, né? Quem faz podcast odeia ouvir podcast, né?
Exatamente.
Eu falo para os caras até, quero o tempo que eu tenho para ouvir, eu estou ouvindo o meu. Eu estou revisando, eu indo atrás, estou correndo e fazendo o meu, então é muito difícil.
Teve, né, alguém que chegou para mim, quais outros podcasts você vê? Mas eu não ouço podcast.
É isso aí.
E mas devo então, ter quatro no meu, inscritos lá.
Sim. Obrigado a vocês todos que acompanharam. Mais uma vez, ó, desculpa o pessoal do Instagram. Eu vou repetir, porque muita gente entrou depois. Nós íamos começar a transmissão pelo Instagram do Christian. Na hora dele botar no ar, apareceu um aviso lá de que ele não pode fazer live, porque ele teve a heresia de publicar uma foto pornográfica, uma imagem pornográfica da Mona Lisa, né? E aí a gente teve que abrir o meu correndo, e ao abrir o meu correndo não tinha regulado, tô sem fone de ouvido, então deu um problema no som ali, a gente ficou focado só no YouTube e no Facebook, né? Mas de qualquer forma, valeu muito.
Então, quem acompanhou aí pelo Instagram o tempo todo, desculpa aí pelo som, mas a gente esteve sempre presente aqui no YouTube.
Isso aí. Tamo junto, meu caro.
Tamo junto.
Obrigado.
Pode fazer um jabazinho? Pessoal, vai lá no escriba.café. Você viu que a gente pergunta se pode fazer um jabá, mas não espera a pessoa responder, que a pessoa pode falar não.
Então vamos lá. Sessão jabá, vai lá. Quando é que chega o livro? Como é que é?
Cadê o livro? O Substack do Escriba Café é escriba.café. Esse endereço aí eu consegui.
Escriba.com.
O site do Escriba Café é escribacafé.com, que eu vi alguém falando lá que o Escriba Café tem poucos episódios. Provavelmente são pessoas que ainda não foram no site. A maior parte dos episódios do Escriba Café está disponível só no site por causa de direitos autorais. Então não está no Spotify. Então quem tiver interesse é só ir lá.
Legal. E o livro? Quando chega o livro?
Pois é. Essa pergunta eu também... Reza a lenda que esse ano...
Ih, que legal. Ó, para quem? Para vocês morrerem de inveja, olha o que eu tenho aqui, ó. Isso aqui, ó, foi uma dica. Ele conversando, falando, cara, tudo começou quando eu comecei a ler um livro chamado O Grande Livro do Maravilhoso. Ah, eu fui direto, achei num sebo, comprei e tô me divertindo, cara. Isso aqui traz a gente de volta pra infância.
Pra quem não sabe, essa aí é a Bíblia do Escriba Café.
Aí, ó, tá aqui, ó. Então, ó, O Grande Livro do Maravilhoso e do Fantástico. É um livro antigo, mas é muito das seleções lá, é muito legal, né? E o meu jabá agora, o jabá do momento é o seguinte, ó. Se você entrar no podcastcafécomleite.com.br, você vai entrar dentro da página dele no Portal Café Brasil, vai ver como é que tá funcionando, vai poder ouvir os 5 primeiros episódios e vai ter acesso ali ao crowdfunding. A gente montou um financiamento coletivo para fazer com que esse programa aconteça da forma, com a velocidade, com a dimensão, com a abrangência que a gente acha que ele merece. Mas só vamos conseguir se o pessoal for lá e ajudar a gente a fazer. Então, podcastcafécomleite.com.br. O restante, cara, entra no Google e põe Café Brasil ou Luciano Pires, aí vai estar toda loucura, vem atrás ali. Mas no momento é podcastcafécomleite.com.br. Tá bom? Christian, um abraço. Pessoal, muito obrigado a vocês todos aí, vamos em frente. Contem para as pessoas que gostaram da live, tá? Se a gente receber aqui umas mensagens bem legais, a gente vai se coçar para fazer uma nova, tá bom?
Muito obrigado a todos e até a próxima.
Até mais.
assim então, ao som épico de Great Gig in the Sky, com o Pink Floyd, num registro ao vivo que vamos saindo, já pensando em fazer mais destes papos. Olha, obrigado a você aí que ajuda a gente a fazer nossos podcasts, viu? É nosso, meu e seu. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. E se quiser ajudar a gente com o nosso caçulinha, cara, o Café com Leite será muito bem-vindo. Acesse mundocafebrasil.com. Contribua com o nosso financiamento coletivo. Nós temos um objetivo claro, temos energia, temos disposição, queremos impactar milhões de jovens, mas precisamos de ajuda. mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do médico e pesquisador Alfred Tomates. Quanto mais estudo a escuta, mais me convenço que os que sabem escutar são a exceção.
Café Brasil.
Ajuda as vozes.
Há 20 anos em seu coração das vozes. O que você deseja?